Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E olha só quem está com a gente aqui hoje.
Faço oi, Teletubbies.
Oi.
É a Phoebe. Não é a Phoebe robô.
Na verdade, o Falcão Azul, meu criador, conseguiu aperfeiçoar mais a criação. Então, na verdade, eu sou a Phoebe robô. Que a verdadeira não saiba.
A gente tava com saudades da Phoebe, né? Nós e todo mundo tava com saudade. E eu tenho mais uma surpresa aqui. Mais convidadas surpresas. Aliás, convidadas que muitas de vocês mandaram e-mails pedindo. E aí, quando é que elas vão voltar de novo no MonaCast? Estamos aqui com a senhora Jovem Nerd e portuguesa, senhora Jovem Nerd, Agatha.
Olá, meninas!
E Andréia, né, portuguesa.
É, eu tô rouca hoje, mas tudo bem.
Ela tava sambando lá na avenida, né, cantando.
Ah, tava uma gritaria.
Bebedeira e tal.
Ah, pois é.
É, então... E o tema de hoje será Mulheres nas Séries. Vamos falar da evolução ou não das mulheres durante as décadas, desde os anos 50, 60 até os dias de hoje, retratadas nas séries americanas, eram conhecidos como os enlatados, acho que hoje não chamo mais, né? Lembrando das nossas personagens femininas prediletas, as mais marcantes, e falando também das nossas séries favoritas, não tem como não falar delas. Mas antes, vamos aos comentários de e-mails.
E-mail, mamãe!
Então vamos primeiro aos avisos. Primeiro é que, aproveitando o tema do MonaCast, né, das mulheres das séries, a gente colocou uma enquete lá no blog para você votar na melhor personagem feminina das séries atuais. Entra lá no blog da Mona Lisa e vota. Vamos ver quem que vai ganhar.
Ah, e o nosso concurso para escolher o blogueiro mais bonito ainda está com as inscrições abertas até o dia 21 de março. Ah, no dia 22 ou 23 vai estar no site já a enquete para votação popular para escolher o mais simpático. Então mandem os seus blogueiros, eu sei que deve ser difícil de achar, mas deve ter blogueiro bonito no mundo, né? Mande suas fotos, eu estou começando a desacreditar da raça humana já.
Mandem para a Elba ter esperanças. Não só a Elba, né? Nós mulheres. Mulheres termos esperança. Ah, nós fizemos uma rápida promoção lá no blog, sorteando um kit da Lancôme, e foi na semana passada, o resultado foi no começo dessa semana, então o nome da vencedora tá lá. De vez em quando a gente faz essas promoções surpresas, então é bom você ficar ligado também lá no blog, porque não é sempre que vai coincidir a promoção com o MonaCast, então fiquem ligados lá no blog também. E o último aviso, mas não menos importante, no blog da Mona Lisa tem também post sobre a campanha do pijama para ajudar aquelas pessoas que estão internadas em hospital, crianças com câncer, que não tem condições de ficar trocando a roupa sempre. E quando você está com uma doença séria que você tem que estar internado durante muito tempo, você precisa ter essas trocas, porque senão dá infecção, pode dar uma infecção séria, né? Essa campanha não é nossa, não é da Mona Lisa, mas nós estamos divulgando. É da Kelly, do blog Pano, Linha e Agulha, blogspot.com. O post está lá na Mona Lisa com um link para vocês poderem acessar e verem mais informações sobre essa campanha do pijama e como ajudar, se você quiser ajudar essas pessoas com necessidade. E vamos agora aos comentários de e-mails. Não esquecendo que agora o MonaCast está quinzenal, de 15 em 15 dias, num determinado tempo.
Meu nome é Leandro, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Conheci vocês através do Jovem Nerd e não parei mais de acompanhá-las. Como comecei a acompanhá-las meio tarde, escuto vocês quase todos os dias, porque baixo os podcasts antigos também. Sempre quis mandar um e-mail para vocês. Comecei a escrever alguns, mas sempre desanimava, achando que vocês não iam ler. Mas, escutando o último, me senti na obrigação de enviar. Na verdade, já mandei um e-mail parecido para a Phoebe, pouco antes dela sair por causa do bebê. Sou pai de uma linda menina de 3 anos e meio e sou apaixonado por ela. Enquanto vocês falavam de histórias de mães e filhos, pensei, que história é essa? E os pais? E lembrei de uma carta que enviei para alguns amigos e amigas que estavam grávidos. E na ocasião eu já tinha passado por essa situação. Alguns estavam nervosos, outros aparentemente calmos. Eu me inspirei em escrever algo que pudesse ajudá-los.
Leandro, obrigada. Obrigada pelo e-mail, obrigada pelo texto. De fato, só tinha mãe ali no, na gravação, então a gente falou mais das mães. Se bem que eu citei várias vezes o Falcão Azul, né? Lá na padaria, ela tava junto com ele. Quando tava no elevador, ela também tava junto com ele, né? O Falcão Azul é... ele é um papaizão, assim, bem papaizão. Hoje você vê mais o pai se envolvendo mais, né?
Sim.
A gente faz aí um podcast depois, no Dia dos Pais, com os pais. Próximo e-mail do Davidson Thiago. Davidson escreveu aqui um monte de coisa, assim, tudo enrolado, tudo junto. Mas no final ele quis dizer o seguinte, que ele é fã de filmes de terror e pediu, pelo amor de Deus, pra gente fazer o Coisas que Dão Medo 3, falando sobre filmes de terror do Oriente, tipo Grito, Chamado e até mesmo remakes. Ah, ele vive ouvindo o Coisas que Dão Medo 1 e 2. E beijos pra Phoebe e pra Elba, eu gosto muito... quando vocês fazem ai, quando vocês contam histórias de arrepiar. Aí ele manda um beijo só pra Phoebe e pra Elba, né? Então, Mafalda não é ninguém, né?
Não é ninguém, bem feito.
É. Então, Elba, tá preparada pra fazer o Coisas que Dão Medo 3?
Sabe que eu já me superei muito, né? A Bisa morreu e a minha sogra reformou o quarto dela... e eu dormi lá.
Olha só.
E eu entrei sozinha no quarto.
Eu acho que isso foi graças ao Monacast, não foi?
Agora o Coral tá entrando na fase amigo imaginário, né? E para alguns espíritas, amigo imaginário, na verdade, são espíritos, né?
Bobagem.
Alguns, né? Tem criança que é de loucura mesmo. Ah, pois é. Só que eu estava vendo Grey's Anatomy com minha filha. Daí ela olha pro computador e diz, oh, mãe, aquele ali é parecido com Zé Martins. Que Zé Martins? Zé Martins, mãe, aquele meu amigo.
Quem que é parecido com o Zé Martins?
O Sloan.
Eu não sei quem é, o médico bonitão do Grey's, né?
É o de barba. Não, o bonitão é o Derek. É o de barba lá, cara de Falcon. Ele parece o Falcon da Estrela, não parece aquele cara? É parecido com o Zé Martins. Daí eu lembrei que quando eu era pequena, comecei pela idade dela, mais ou menos, eu tinha um amigo chamado Marcelo, que só aparecia, que eu só via no banheiro da minha casa, no banheiro da casa da vó Bebeca, que ele usava barba também. Será que é o mesmo?
Talvez.
Só que o dela, ela se deu bem, porque o meu era parecido com o Tony Ramos.
É, então não é.
Ué, mas a barba?
Ah, sei lá, né? De repente ele fez uma plástica.
Olá, monas. Aqui é Daniela Crispim, tenho 22 e escrevo de Fortaleza, Ceará. Fiquei morta de feliz quando meu e-mail foi lido. Fiquei dando pulinhos de alegria. Sobre o último cast, bom, ainda não tenho filhos, mas pretendo ter. Mas atualmente, eu vejo cada aberração de falta de educação e excesso de mimos nas crianças por aí que eu fico desesperada com a futura educação que vou dar aos meus filhos. Fico encantada com a criação que mamãe e papai me deram. Aprendi com eles a não ser uma pessoa consumista e fútil, pelos nãos que levei dos meus pais quando era pequenininha. Nunca levei surra, mas uma palmada aqui acolá nunca me traumatizou. O que vocês acham da tão discutida palmada? Quanto à precocidade das crianças e adolescentes, bom, me lembro quando eu tinha uns 13 anos e todas as meninas e meninos da minha idade iam para uma festinha aos domingos à tarde, numa boate daqui. Lá só tocava pagode, portanto, eu sequer pisava lá. Mas quando chegava na segunda, todas as meninas ficavam comentando uma com as outras. Ai, fulaninho, tava lá ontem, fiquei com ele, blá, blá, blá. Daí elas olhavam pra mim e perguntavam, Dani, tu já ficou? Daí, oi? Como? Eu ficava sem jeito e sem ter onde enfiar a cabeça de vergonha, porque nunca tinha ficado. Sei que é muito pessoal, mas gosto do fato de nem todo mundo ser precoce. Beijinho a todas, adoro vocês e vou ficar morrendo de saudade das quintas sem Monacast. Dani.
Bom, sobre palmadas... bater na criança não dá certo, não resolve.
Ela faz de novo.
É, não torna ela mais obediente.
Faz de novo porque a dor passa. E o grande problema da palmada é que tu dá uma palmada, daí aquela palmada não resolve, tu dá duas, daí tá a terceira, tu bate com mais força, na quarta tu já tá jogando a criança na parede.
É, exatamente, né? Então, ou a criança vai ficar com medo, ou a criança vai ficar mais terrível ainda, né? É claro que eles testam as crianças, né? Quem tem filhos sabe o quanto eles testam além dos limites da nossa nossa paciência, né? Mas a gente sabe, pela nossa experiência, que palmada não adianta muito, não. Então, não é a melhor forma de educar, assim, né?
Eu levei muita palmada quando eu era pequena, não morri. Claro que não era a melhor coisa do mundo, mas...
É, eu também.
Nunca levei surra, né? Eu acho que tem uma diferença enorme em tu dar uma palmada na bunda, dar uma palmada sem força, do que tu pegar e dar uma surra, né? Pra mim tem uma diferença enorme. E eu vejo que hoje em dia todo mundo, porque deu uma palmada, porque espancou. Espancar é uma coisa, dar uma palmada é outra, completamente diferente, né? Mas eu acho que educar filho é uma coisa que não tem manual de instrução.
E esse negócio de sobre ser precoce?
Tem, assim, a linha que divide a precocidade da galinhagem é muito estreita, né?
Exatamente. Eu acho que vai também da personalidade, não sei, do jeito da pessoa, porque...
Não, acho que vai da influência, cara.
Será?
Eu acho que sim, sabe?
Que influência?
Tu tá certa, vai da personalidade. Porque eu andava no mesmo grupo que todo mundo e eu não fazia um monte de coisa que eles faziam. Não, acho que é da personalidade da pessoa mesmo.
Legal, Dani, obrigada aí pelo e-mail novamente.
E-mail do Kill. Com relação ao cast, tem duas historinhas. Minha mãe nunca foi de me bater. Lembro-me de apanhar apenas uma vez dela. E por que devo ter aprontado pesado? O costume dela era castigar com aqueles sermões intermináveis, gigantescos mesmo, a ponto de eu chegar várias vezes a pedir pra apanhar, para que ela daí acabasse. Mas nunca adiantou. Com minha filha, quando ela tinha mais ou menos 3 anos, eu ostentava um belo de um bigodão, até que decidi raspar. A primeira vez que ela me viu sem ela o bigodão, ela estalou os olhinhos espantada e me perguntou: papai, você tem boca?
Finalmente ela viu a boca do pai.
Ai, gente, mas sabe que eu também levei um susto a primeira vez que eu vi meu pai sem barba? Sem barba, sem bigode?
É, fica bem diferente, né?
A vida inteira ele usou barba ou bigode, mas é estranho, gente. A gente ri muito. Não, e esse negócio de sermões intermináveis, o meu pai, ele deu... Não, eu levei uma surra na vida, assim. Meu pai, ele deu uma surra em mim, no meu irmão, que foi terrível. Eu levei 3 chineladas, mas ficar esperando meu irmão apanhar, sabendo que eu ia apanhar depois, aquilo ali foi terrível.
Campo de tortura, né?
Aquilo ali é horrível. E foi por causa do meu irmão ainda, fresco. Daí o meu pai colocava eu e meu irmão de joelho no quarto, um de frente pro outro, de mão posta, assim, como se estivesse rezando.
Nossa.
Daí ele ia pro quarto dele chorar.
Ai, meu Deus, não acredito.
Ai, ele brigava, daí ia pro quarto dele chorar. Daí deixava o lá, da gente olhava pra cara do outro, ria que se acabava. Quando o pai entrava no quarto, os dois começavam a chorar de novo.
O e-mail da Rochelle Kazak. Oi, monas, ainda não tenho filhos, mas ouvindo o último Monacast, que é a história de mães e filhos, lembrei de uma história que aconteceu com uma amiga minha. A filha dela, na época com 3 anos mais ou menos, sempre queria usar talco sozinha e a mãe nunca deixava. Um dia, a menina ficou alguns instantes sozinha no quarto e quando a mãe dela voltou, a menina começou a dizer: mãe, eu fiz uma coisa escondida de você aqui na minha vagina.
Ai, meu Deus.
O que, minha filha? Conta pra mamãe. Não, você briga. Aí conta pra mamãe, filha. A mãe promete que não briga. Não.
A mãe já achando assim de coisa, né?
Não, eu fiz uma coisa escondida de você aqui na minha vagina e você briga.
Mas a menina falava vagina?
Falava vagina. Se ensinar pra criança desde o começo que é vagina, ela vai falar vagina.
No meu tempo de aula de 7ª série era vulva. Vagina é dentro, vulva é fora.
Vulva é fora, é.
Como diria o meu professor de religião, vulva.
O que ele ensinava em religião que tinha vulva no meio?
A gente fala, ele falava vulva. Sim, é vulva,
peraí, era aula de religião ou era aula de sexo?
A aula de religião, sim, mas estava ali. A gente falava de tudo na aula de religião.
Que aula interessante essa aula de religião. Voltando à historinha, né? Aí a mãe conta pra mim, minha filha, a mãe promete que não briga. Aí ela, não, eu fiz uma coisa escondida de você aqui na minha vagina e você briga. E nisso a mãe da menina, desesperada, pensando mil coisas, tentando convencer a menina, até que ela finalmente falou: passei talquinho.
Ai, gente. Eu tenho uma amiga que mora no Texas, ela tem uma menina um pouquinho mais nova que a nossa. Essa minha amiga, ela é conhecida pelos micos que ela paga, né? Sim, ela faz umas coisas que só acontecem com ela. Daí ela foi no mercado com a menina. Daí foi na sessão que tem castanha, amendoim, blá blá. Daí tinham 2 senhores comprando cerveja. Na sessão, né? Tem bebida atrás e tal. Daí ela disse que a menina chegou assim perto de onde os caras estavam assim: Mom! I love penis! A menina queria falar peanuts. E falou penis.
Oh, meu Deus!
Ela disse que não sabia o que fazia. Não, ela usou uma frase maravilhosa: enfiei a cara no cu e saí rodando.
fanática por séries, eu, né? Mas pelo menos as séries antigas vocês viram, né, meninas?
Antigas a partir de quando?
Bom, aí vai depender, né?
Eu não sou antiga, eu morava no interior, tá? Então aqui era televisão a lenha.
Na pesquisa, né? Esse daqui eu não lembro, mas pesquisando assim.
Ah, Phoebe, na pesquisa. Fazendo de conta que é novinha e que não assistiu.
1950, né, filha? 1950 seria tua mãe, né? Se eu tivesse visto essa série.
Minha mãe, a minha mãe. É, realmente, realmente. Daí, dessa aí tá esperdoada.
É, tá bom, né? 1950. Tinha a série Papai Sabe Tudo, e uma das poucas vezes que traduziram o título parecido com o americano, né, que era Father Knows Best. Essa série começou na rádio e depois virou série de TV em 1954. Aí era uma série pra passar os valores da família, aquela família perfeita, toda feliz, né? O papai lá de terno.
A mãe limpando a casa e o pai na rua.
É, bem assim. Só pra vocês terem uma ideia da como que era os anos 50, a mulher retratada na época, pouco antes do feminismo, né? Nos anos 60 e tal. Era os pais e três filhos, duas mulheres e um homem. E aí tinha um episódio que uma das filhas queria ser engenheira. Todo mundo ficou horrorizado, falando que absurdo. Do engenheiro é trabalho de homem.
Coisa de homem.
É, profissão de homem, né? Como é que você quer ser engenheira? Então passaram o episódio todo convencendo ela que ela não podia ser engenheira, né? Que era um absurdo.
Ela tinha que ser o quê? Professora, sei lá.
Não, ela tinha que ser dona de casa.
Ai, meu Deus, ai, que seria assim? Dele?
É, 1950.
Foi pra televisão em 54, né?
Isso, isso mesmo.
E era transmitido no rádio antes, né?
Exatamente.
Então, imagina a mentalidade na época, né?
Não, mas e aí? Ela se torna engenheira ou não?
Então, no final ela chega assim toda bonitinha, fala um pouco da profissão de engenheiro, só que ela decide que ela vai se casar e ser dona de casa pra felicidade de todos.
Ah, gente, ela arrumou um engenheiro.
E pra felicidade dela, assim, vai ser mais feliz sendo dona de casa.
Esse era o final feliz, né?
É,
da década de 50.
Pois é.
Gente, que horror. Poxa, pois é, olha o choque da família. Hoje em dia os pais botam a mão pro céu, meu Deus.
Ah, mas no outro dia a gente tava falando isso. O que chocava os nossos pais não choca a gente, né? E o que, sei lá, não choca os nossos filhos, já chocam a gente.
Ah, olha, eu não sei mais.
Cada geração é uma novidade.
Vocês, assim, que têm filhas, assim, eu não sei, né? Porque, assim, a portuguesa já tem uma filha grande, né? E a moda agora é o inferno de negócio de yaoi.
Que isso?
Anime, esses animes japonês.
Sabe? Yaoi é...
E os meninos nesses desenhos, eles são meio andrógenos. Você não sabe se é uma boneca, se é um boneco.
É um emo.
É, os meninos. Elas acham legal ver os meninos com os meninos.
É, isso que é yaoi, que é o homem com homem. Olha que ótimo. A mulher queria ser engenheira e a gente aqui com problema de. Crianças mesmo.
Olha
é
o disparate. Nada contra, assim, nada contra o homossexualismo, mas não precisa, né?
Botar em desenho.
Em desenho é foda.
Engenheiro é aquele que faz farinha, né? Que trabalha no engenho.
Não, tinha nessa década, 50, 60, não sei, tinha aqui em São Paulo um movimento que era agarre o seu politécnico. Existia mesmo.
O que achava que os politécnicos eram polivalentes, né?
Ai, gente, fala sério.
Era, parecia agarre seu milionário, né? Era agarre seu politécnico.
Gente, naquela época engenheiro era tudo rico?
É, engenheiro era um must, né?
Ai, gente, que tristeza hoje em dia, não? Ai, a coisa que eu falo pro Coroto, não casa com engenheiro. Basta uma na família.
Pois é, eu agarrei meu politécnico.
Eu também. Ai, gente, mas o meu não veio com opcional dinheiro. O teu veio com opcional dinheiro, o meu não veio.
Não, o meu não veio com opcional dinheiro.
Ai, gente, não gostei, eu quero outro.
Ai, meu Deus. Mas eu lembro que na época que o Falcão Azul fazia a Polly, não tinha muita mulher mesmo. E as poucas mulheres que tinham, podia ser a mulher mais feia do mundo, era a deusa.
Dependendo da engenharia até hoje, quase não tem menina também.
É, não, depois melhorou, assim, depois começou a entrar, mas...
O meu marido, ele deformou-se há uns bons anos atrás, na turma dele não tinha menina. E ele fez, durante a faculdade toda, o curso todo, ele fez, eu acho que 3 ou 4 cadeiras só que tinha alguma menina na
pois
turma.
Pois é, do Falcão Azul tinha 2 meninas.
Ah, bom é fazer letras, só tem mulher.
Ai, que horror.
Puta merda, cara.
Oh, que horror.
agora vamos para 1960. 1960, a gente tem aqui a feiticeira, a Jean é um gênio. Apesar de ser 60, tá começando lá a emancipação feminina, o feminismo e tal, né? Mas a Samantha, né, e a Jean, as duas ainda são... A Samantha...
A Samantha de casa completa.
É, ela é submissa, né? Ela tem poderes e tal, mas ela anula os poderes por causa do marido.
É, né?
É. Pelo amor de Deus, virado em orelha aquele marido dela.
Mas mesmo assim, ela tem mais personalidade que a Jean Eugênio, né?
Ah, é, a Jean Eugênio por ser uma escravinha.
Uma retardada, ah, lá, né? Eu gostava do desenho da Jean Eugênio. Tinha um desenho animado da Jean Eugênio, que eles eram surfistas. Achava legal.
Não era abertura?
Não, tinha um desenho também. Um desenho animado que era da Jean Eugênio e que aí, em vez de ser o Major Nelson, não sei o quê, eles eram surfistas. E aí tinha um gênio lá. Era legalzinho. O desenho da apresentação, super legal, né?
Era.
Eu assisti os dois, assim. A Jean Eugênio, quem criou? O Sidney Sheldon.
Ah, foi.
Sidney Sheldon criou a Jean Eugênio por causa do sucesso da feiticeira, né? No canal. É,
eu gostava da feiticeira.
Sam, where are you?
Right here.
Eu tenho uma inveja daquele nariz dela que limpa a casa.
Pois é, eu sempre falo isso. Falei, gente, por que eu não tenho nariz? Nariz que treme e arruma tudo.
Ou era o nariz da feiticeira, ou então a Rose dos Jetsons. Meu sonho de consumo.
É, não, porque realmente, a gente tá esperando esse robozinho até hoje, né? E os Jetsons passavam em que ano?
Ah, 1900 e bolinha.
Mas o futuro era...
Era 2000 e alguma coisa, eu acho, né?
Aí, ó, falhou. Ainda não tem robozinho.
Aí, inventaram um robô que joga pedra, papel e tesoura. O que que eu quero com um robô que joga pedra, papel e tesoura na minha casa?
É, fala sério, né?
Ó, 1962.
Não, mas eu vi bem mais tarde, vamos deixar claro isso. 62, minha mãe nem era casada ainda.
Ele foi produzido de 1962 a 1963.
Quem?
O Jetsons. E depois, em 1985 a 1987. Quer dizer, durou muito, né? Não deu tanto certo.
Jeannie, would you come in, please?
Oh, a Jeannie Eugênio era bem aquele negócio que todo homem queria, né? Uma escravinha com uma roupa sexy.
Ah, é. Toda bonitinha.
E quando incomodava, tu botava na garrafa.
É.
Pra não encher o saco.
E tudo que ela queria na vida era casar com o Major.
É, que depois foi ser bêbado no Dallas, né?
É.
Que mais ela poderia querer, né?
Feiticeira, eu gostava da Tabata. Achava muito fofinha a Tabata.
É, a Tabata era bonita. Ah, eu gostava da mãe dela. E daquela tia maluca.
A mãe dela era o máximo. A mãe dela era o máximo.
Lembra aquela tia maluca que ela tinha?
Era.
A luta dela era muito engraçada.
Tia Clara?
Era a Clara?
Eu não lembro.
Era, né? Era.
É, a Phoebe tá com um livrão aí, né, Phoebe? Tá procurando.
Eu tô
aí?
Com um livro aqui.
Ela tá procurando lá, tá procurando.
Tô colando aqui. E o que o livro fala é que a feiticeira, ela teve um... Justamente o elemento feminista era justamente a mãe da feiticeira. Ela não se conformava que a filha ficasse levando uma vida medíocre.
É, pois é.
Ao lado do cara. Ela mal se lembrava do nome do genro, né? Quando eu sabia que a filha podia ser muito mais, assim, então...
É Endura, né?
E a filha queria ter uma vidinha normal.
Ser dona de casa.
É. E a tia era porra louca, né?
A tia era completamente
doida. A tia era doidona. A tia achava tudo ótimo, né? Ah, deixa a menina, deixa...
Aquela tia devia viver com perna de grilo na cabeça, porque a mulher parecia chapada o tempo inteiro.
Tinha aquela prima da Samantha, que era malvada, e ela era bem anos 70, com mini saiazinha, né? Era toda...
Cabelo escuro, não era? E as morenas são sempre malvadas. E as loirinhas são bonitinhas e delicadas.
Ela era avançadinha. Bom, anos 60 eu lembro mais delas, né? Feiticeira e a Jean Eugênio. Phoebe tá com o livro As Maravilhosas Mulheres das Séries, né, Phoebe?
Isso.
Tem mais alguém interessante dos anos 60 aí?
As outras séries. Tem Doris Day Show, estrelada por Doris Day. Aparece aqui com um cachorro correndo na foto. Não, que eu tenha visto aqui. Gente, você tem ideia da foto do cachorro. Não, é um poodle com a... cabeça do Buda é maior que a cabeça dela, daí você tira. Se escanear isso.
Nossa, nunca vi, acho que não veio pro Brasil.
Ah, essa não veio pra cá, né?
Porque eles pouparam a gente, né?
É, pouparam. Então vamos pros anos 70. Anos 70, feminismo na cabeça, começaram as séries das mulheres independentes.
Ah, isso aí começa a melhorar.
E das super-heroínas, tinha Mulher Maravilha, 1975.
Ah, a Mulher Maravilha adorava.
A Linda Carter.
Eu também. É linda, muito linda. Ela acho que é bonita até hoje.
É. E antes dela, um pouquinho antes da Mulher Maravilha, estreou a poderosa Isis. Eu não sei se vocês vão lembrar.
Ah, essa aí eu não lembro.
Ah, poderosa Isis.
Poderosa Isis.
Ela era uma coisa meio egípcia, assim,
isso,
né?
Isso, isso.
Ela usava um cajado, não usava?
Não sei. Ela tinha um negócio na cabeça. Como é que era? Ah, não. Ela tinha um amuleto. Poderosa Isis se chamava Andrea. Olha só, ela se chamava Andrea Thomas. Era uma professora de ciências e arqueóloga amadora, que encontrou um amuleto que pertencia a uma rainha egípcia.
Meu Deus, ela fazia arqueologia subaquática também.
De posse do amuleto, Andrea pronunciava as palavras Poderosa Isis e se transformava numa super heroína com incríveis poderes.
Eu vou. Ela inspirou a criação do Munha!
Mas isso não era em preto e branco, esse seriado?
Não, não era, não era. Era da mesma empresa que fazia o Shazam na época.
Shazam. Ah, escutei, Shazam. Aquele índio que tinha na Liga da Justiça, o que é que ele gritava? Lembra o índio que crescia? O que é que aquele homem gritava?
Eu não lembro o que ele gritava, eu lembro desse índio.
Eu não lembro de índio nenhum.
Tinha assim, de um índio na Liga
Sim,
da Justiça.
Sim, é que ele batia a palma assim e gritava alguma coisa. Eu não lembro o que, que ele gritava.
Não sei.
Eu acho que ele gritava Ai da Roma, mas eu não sei porque que ele gritaria Ai da Roma.
Madeira.
Eu cismei que aqueles super gêmeos, em vez de gritar, outro dia o David que me corrigiu, porque eu cismei que os super gêmeos gritavam Shazam. Aí porque eu vi, a gente viu uma aliança de casal que tem imã. Na do homem e na da mulher, né? Aí quando encosta, um outro gruda, sabe?
Ai, meu
gruda
Deus.
As alianças. Aí eu falei, olha, Dave, podemos fazer Shazam. Aí ele, que Shazam, tá maluco?
Era Super Gêmeos ativar?
Super Gêmeos ativar.
Super Gêmeos ativar.
Forma de uma bola de neve, assim.
E eu falei na loja, olha, podemos fazer Shazam. Aí grudei, aí eu falei, Shazam. Aí a mulher... A vendedora, isso mesmo, dá pra fazer Shazam. Yeah, ela também entrou na onda. Ela
quer vender?
Quando a gente saiu da loja, você tá maluca? Que fazer Shazam? Era Super Gêmeos ativar.
Não, e a Poderosa Isis, eu era criança, eu achava um barato. Ah, eu queria ter uma fantasia da Poderosa Isis, assim.
Ah, um dia desse tu não tava falando comigo, a gente tava gravando, tu soltou um Poderosa Isis. Tu fez isso um dia desse.
Tá biruta?
Fez, porque isso tu fez.
Não me lembro.
A Mafalda soltou um Poderosa Isis. Ela fez, cara, ela gritou, Poderosa Isis. Não
tá biruta.
O subconsciente dela gritou.
No subconsciente da Elba.
Eu lembro disso, tu falou alguma coisa.
Eu acho que você sonhou com isso, hein?
Mas em resumo, quem é o Shazam? Agora eu fiquei curioso.
Era um cara com uma fantasia vermelha, com um raio.
Um rabo?
Um raio amarelo assim na frente.
Ah, tá. Ele não gritava Shazam?
Ele gritava Shazam e acho que aí ficava com a roupa lá.
O raio morria.
Ele não lembra o que é.
Das séries dos anos 70 que tem aqui, começa com a Mulher Bionica, aí a Mulher Maravilha, as
Mulher
Panteras.
Bionica.
É, a Mulher Bionica, a minha irmã que é apaixonada pela Mulher Bionica.
Era uma loira, né?
Ah, era muito legal, eu adorava.
Porque tinha um homem de 6 milhões de dólares, né?
E aí fizeram a Mulher Bionica.
Os dois poderiam namorar, porque senão não ia dar certo.
Mas o que ela fazia? Ela era biônica, mas o que
ela
era
tinha isso? Fiozinho dentro do braço.
Nada, era essa coisa que eu...
Ah, ela corria pra caramba, não era isso?
É.
Era super forte, né? Acho que era isso.
Ah, tá. O Superboy que mora em Pequenópolis, ela era ele, assim, ela só não voava.
Mas ela era tipo esse outro cara, né, do outro seriado.
Era. Eles criaram pra namorar.
Ah.
Ela era a namorada do homem de 6 milhões de dólares. O homem de 6 milhões de dólares... Aí disse que ele sofreu um acidente de paraquedas, ficou com o ouvido e o braço direito seriamente danificados, e ambas as pernas. A solução foi tornar a namorada tão biônica quanto Steve. Aí tornaram ela mulher biônica e tal, e aí uma segunda parte da história, o corpo de Jaime rejeita os implantes biônicos, ela sofre uma hemorragia interna e
que isso?
Morre na sala.
Credo, gente. Que isso?
Que dramático.
Que isso?
Gente, não deu ibope, mulher biônica.
Credo.
Vamos matar, não deu Ibope.
Ah, naquela época eles matavam, pelo menos.
Ah, rejeição.
Um que foi um ícone foi a Mary Tyler Moore, né, em 1970.
Ah, Mary Tyler Moore.
Que ela era a mulher independente. Começa a série com ela indo pra uma cidade grande, depois de 2 anos de noivado, né, terminou o noivado de 2 anos, então ela foi pra cidade grande e conseguiu lá um emprego de produtora de um canal de TV, então era uma profissional bem sucedida.
É, nossa, as mulheres...
Não, pois é,
queriam,
ela
todas queriam ser...
Exato, mulher de 30 anos, solteira, né?
Bem-sucedida,
Era totalmente...
Foi revolucionário.
Ela era um ícone, né, na época.
E teve I Love Lucy, né? Foi em que década, né?
I Love Lucy é mais antiga, né?
Eu adorava.
Ah, eu adorava I Love Lucy.
Gente, eu amava aquele I Love Lucy.
Vocês lembram?
Aqui o livro fala que é anos 50, só que a personagem fez tanto sucesso que mesmo depois do final da I Love Lucy, ela continuou ainda nos anos 60 e 70, se não me engano, com shows, assim, diferentes, mas com, tentando manter a mesma essência. Aquela mesma atriz, né? Que o nome era Lucy mesmo.
É, a série foi ao ar em 1951.
E ganhou um monte de prêmio, Emmy.
Ganhou.
Um monte. E ela era ótima, gente.
Ela era muito engraçada.
Hoje em dia, sabe quem comparavam? Hoje em dia, sabe aquela série Will and Grace, que a gente ainda deve falar? Aquela atriz, a Grace Adler, né? Que é a atriz lá principal. Eles comparavam ela com a Lucy, assim. Que ela seria a Lucy de hoje em dia.
É verdade, é até meio parecida mesmo.
É, ela lembra, assim, as expressões e o jeito de ser, assim, de interpretar, né? É parecido.
Ah, é?
Ela foi comparada como sendo a...
A Grace?
É, a Grace,
As Panteras foram a série, né? Lá nos anos 70.
Farrah Fawcett, que durou só uma temporada, mas todo mundo lembra dela.
Depois entrou a irmã dela, né?
A irmã dela? Aquela loirinha?
É.
Que virou garota propaganda de sabonete Lux Luxo?
Aí não sei.
É.
Ué, a Farrah Fawcett foi a primeira, então?
Foi a primeira.
Ah, tá. Foi só na primeira temporada, né? Mas ela que ficou marcada, né?
É, ela que marcou. Ficou uma Pantera.
E por que ela saiu?
Deu briga lá. Acho que um pouco antes da série estrear, ela fez um calendário na Playboy. E aí já começou a série com baita uê. Pelo que eu lembro, acho que ela nem apareceu pelada, assim. Era mais, assim, sensual. Mas foi aquele negócio. E a série já estreou, né? Já todo mundo de olho.
Tá dizendo aqui foi o marido dela.
Foi o marido dela.
Porque disse que ele viu que as Panteras estavam fazendo um sucesso muito grande. E ele achava que boa parte do sucesso era por causa dela, né? Por ser a loira, a fatal, lá das
coisas.
Aí convenceu a louca a largar pra poder fazer sucesso no cinema. Só que ela nunca
fez sucesso. Mas ela fez sucesso
mas
mesmo.
Mas isso custou a ela uma ação judicial, que os produtores moveram por quebra de contrato. Mas aí ela, pra se livrar, né, de pagar a indenização, ela tinha que participar de 3 episódios por ano, assim. Pois é, mas eu, assim, isso acontecia mesmo? Não. Lembro.
Ah, sim, ela apareceu. Teve um que ela apareceu mesmo.
Ela tinha que aparecer em 3 episódios anuais.
É.
Mas só por 3 temporadas da série, né? Que foi isso. Então, pra ela foi fácil, né? Pô, esse acordo. Melhor do que gastar uma grana, né?
Pois é.
Pois é. Eu gostava muito daquela a Kelly, aquela morena, mais bonita.
Ah, morena?
Era a mais bonita de todas.
Ela apareceu no filme?
Sim, nos filmes.
Apareceu.
E ainda tá bonita.
Ela era maravilhosa.
Continua bonita.
Continua bonita.
Jessalyn Smith.
Ela continua bonita. Agora, a Farrah Fawcett ficou destruída, né?
É.
Mas ela teve câncer, não teve?
Farrah Fawcett?
Desculpa, tô com tosse.
Tudo bem.
Teve. Ela teve câncer.
Não, mas eu digo assim, destruída por causa da plástica.
Fez metaplástica também,
Ela fez metaplástica, ficou horrorosa.
Mas a atriz que faz a Kelly, ela continua bonita.
Continua, é impressionante.
Claro que também deve ter umas plastiquinhas aí.
Mas na época, o sucesso era a loura, né? Todo mundo queria ter o cabelo da loura.
É verdade. Todo mundo fazia aquele cabelo Farrah Fawcett.
Todo mundo.
Nossas mães. Você olha as fotos, assim,
todas.
E essa foi uma das séries daquele Aaron Spelling, né? Que depois fez muito sucesso.
Nossa, ele ficou
ganhou muita grana.
Ele fez várias séries, né? De sucesso, várias dessas.
Foi Barrados no Baile, foi uma delas, né?
Gente, Barrados no Baile, foi uma febre, né? A galera tão ruim. E todo mundo assistia.
Ah, deixa eu só falar uma coisa das Charlie Angels, que eu sempre achei, eu acho absurdo, assim, que o Charlie, que é o patrão delas, o cara nunca...
Que nunca aparecia.
Nunca aparecia, né? Ele mandava as meninas lá se ferrarem.
É.
E lá lutar com bandido.
Era um filho da mãe, né?
Era o filho da mãe. E ele sempre tava lá, quando elas ligavam, ele tava lá na mansão Playboy dele com um monte de mulher de biquíni, tomando drink.
É um cabetão, né? Parece.
É, o cabetão.
É, a beira-mar, né? Muito legal, né?
Elas pra se ferrar pra ele.
Depois as Charlie's Angels viraram a Drew Barrymore.
Ah, eu adorei.
Adorei o filme.
Primeiro filme com as Charlie's Angels, tava a Drew Barrymore, né, falando que ela é muito, assim, de lua. Cada hora ela cria uma coisa, trocou de roteirista não sei quantas vezes. Tava fadada a ser um fracasso, né?
É mesmo?
Reescreveram várias vezes. Estavam filmando, ninguém sabia como é que ia ficar o final, sabe? Eles filmavam e aí escreviam próxima, sabe? A próxima cena. Todo mundo achava que ia ser um fracassão total,
né? Mas ela, eu acho que ela é a melhor do filme, né? A Drew Barrymore é a melhor, né? Angel, né?
Ah, eu adoro ela, porque ela é a porra louca.
É.
Ela é a produtora do filme, mas ela era muito instável, assim, e cada hora ela queria uma coisa e brigou com todo mundo, e cada hora entrava roteirista.
Eu soube que deu confusão foi com o Bill Murray, não foi?
O Bill Murray ficou de saco cheio disso, porque...
Não, ele era um maluco do caramba, eu soube que ele...
Ele também deve
era,
ser.
Era fazer piadinha o tempo todo, ainda mais com a Lucy Liu, né?
A Vesguinha?
Ah, foi isso?
Foi. Diz que ele sacaneava elas o tempo todo.
Mas falou que deu muito problema.
E que elas... Tanto que ele não tá no segundo, né? Que elas se recusaram a continuar gravando com
mas,
ele.
Mas todo mundo achou que ia ser um fracasso por causa de mil coisas que aconteceram aí e tudo mais. E foi um puta de um sucesso, né?
Sucesso.
Um tremendo sucesso.
Gente, eu não sabia que ela era assim complicada, não.
Nem eu.
Mas foi um sucesso e fizeram de novo e tal, né?
E aí não foi tão sucesso, né, o segundo.
Ah, é, não foi tão bom.
Ah,
mas é. Um é bem melhor.
É. Não, com certeza. Mas também é uma série assim, né? De mulheres no controle, né? Sim, na época, né? Na década...
Detona os caras.
Né? É um chute, né? Porque elas sabem tudo. Elas sabem pilotar tudo.
É, elas são as meninas
sabem que sabem todas as artes marciais possíveis. Aquela mentirada.
Aliás, as meninas superpoderosas, né? É exatamente a referência total,
é, elas
total,
são
né?
As meninas superpoderosas, verdade.
É, as três.
A loura, assim... morena e a ruiva.
E as três tem lá também... Como é que é o nome do cara das meninas superpoderosas?
O professor.
Pois é, né? É a mesma coisa, né? Elas... Referência total, né? Pra nova geração.
As Panteras também teve também um desenho animado das Panteras.
Sim, as Panterinhas. E o Capitão Caverna.
Caramba! Não lembrava disso.
Cara, eu adorava o Capitão Caverna.
Ah, eu também.
Ele berrava lá, Capitão Caverna, que ele ficava todo ouriçado, assim, né?
Ah, ele aquele de bigode, eu adorava. Eu amava, eu queria ter o bonequinho do Capitão Caverna.
Era muito legal, Capitão Caverna.
Eu já vi pra vender.
É mesmo?
Ah, eu sou doida pra ter um, adoro ele.
Agora então vamos pros anos 80, né, Phoebe?
Deixa só eu corrigir uma coisa, que eu comecei falando da mulher biônica, porque a intenção dos caras era fazer a mulher biônica só pra reconstituir o homem de 6 milhões de dólares e ela morreria lá numa operação. Mas disse que como a atriz era muito carismática, ela só tinha um público muito grande. Então isso que o pessoal se revoltou, né? Ah. Aí depois eles tiveram que fazer um episódio com um homem de 6 milhões de dólares descobrindo que a namorada não tinha morrido e fizeram uma operação. Ação criogênica, não sei o quê.
Ai, meu Deus do céu.
Pra ressuscitar.
Deu ibope ou não, eles dão um jeito. Se deu ibope,
eles dão um jeito.
Eles receberam, se não deu, eles descartam.
É, mas não, aí depois que ela foi ressuscitada, né, através dessa revolucionária operação criogênica, a série durou ainda algum tempo aí com ela fazendo sucesso. Durou 2 anos.
É, durou um tempinho aí.
É. Sim, e da Mulher Maravilha. Não vai falar nem da cintura dela.
Fala.
Gente do céu, a cintura da mulher não. Acho que nem se eu arrancasse 4 costelas ficava desse jeito. Acho que
era um absurdo, né? Mas micro... Cara, não é possível, devia ter... aquele shortinho, sei lá, estrelado, devia ser uma cinta, não é possível.
Não, as mulheres da década dela lá, tinha uma cinturinha de vespa, né? Que eles falam, né? Aquela cinturinha.
Mas é que elas usavam mesmo, aqueles espartilhos, sei lá o quê. Elas usavam a vida inteira pra fazer aquele formato, né?
Aí é por isso que estufava o peito, né?
Ficava com os peitões.
Ah, vou tentar fazer isso pra ver.
Pô, eu vou comprar uma dessa agora.
Assim, quando eu morrer, eu vou levar a foto dessa mulher lá pro céu e vou dizer: se eu tiver reencarnação, eu quero ver igual, porque é justiça.
Não, e ela usava um óculos gigante, lembra?
Fundo de garrafa.
Foi na primeira. Ela usava um óculos gigante no seriado.
Tipo, você é bonitinho, não é?
E ela ficava bonita. Ela não ficava feia nunca, nem com aquele óculos gigante.
Não, e ninguém sabia que era ela, né?
Ah, assim, era só tirar o óculos gigante, soltar o coque, que ninguém reconhecia.
Ela chegava depois, a Mulher Maravilha tava aqui. Ai, que pena, eu perdi.
Uma pessoa que eu acho que poderia fazer a Mulher Maravilha hoje em dia, agora eu não sei porque ela já tá começando a já ficar coroa, mas era aquela Xena, sabe?
Ah, Xena.
Ela sempre
não,
era a Mulher
fala
Maravilha.
Sério, Agatha.
Gente, eu sempre olhava pra ela e via a Mulher Maravilha.
Claro que
é a Xena da tarde, aquela que passava tarde?
Ai, que coisa horrível.
Que ficava... Sabe que eu sempre tive pena daquela mulher? Não é ela que usa um bustier de metal?
É.
Isso.
Gente, ela deve ficar com o peito todo assado.
Ai, que horror.
Ai, pois é.
Não, gente, dentro dessa porrada, pelo amor de Deus.
Ai, não, né? Peito assado.
Eu já pensei, cara. Aquilo ali deve deixar tudo assado. Coisa horrível.
Nunca pensei nisso, Elba.
Não, mas olha, tem aquela... vocês vão me matar. Fala. Tem aquela mulher que apresenta... Qual é o nome daquele programa? Que é a Ellen.
Ela parece a Mulher Maravilha.
Não, a Ellen aqui do Brasil.
Ela é a cara do Silvio Santos. Ellen Ganzaroli.
Ela é a cara da Mulher Maravilha.
Ela é Ellen Rocha. Não, a Ellen Ganzaroli. Ellen Rocha é a mulher de Cigano Igor.
Qual é o nome? Qual é o nome do programa? Não, qual o nome do programa dela? Aquele que as pessoas ligam pra jogar.
Fantasia.
Cara, não, mas ela é igual a Mulher Maravilha, gente. Vocês pegarem foto dela e olhar.
Ela é bem parecida.
Ela é igualzinha.
Já ouviu isso várias vezes.
Ela é igual a Mulher Maravilha.
E aquele cara que trabalha com ela, o que é aquilo? Parece que tem Photoshop na cara.
Ai, que nervoso.
Aquele cara é muito esquisito.
Ai, não é?
Eles ficam ligando dizendo, você é lindo, você é lindo.
Não é, cruz credo.
Vamos pros anos 80, gente. Anos 80, eu não vi muito seriado assim que tem personagem feminina interessante.
Ai.
O que eu lembrei foi da Gata e o Rato.
Ah, Gata e o Rato, é legal.
Que era aquela atriz loira.
Que era na década de 80?
É.
Pô, teve tanto seriado na década de 80.
Mas com uma personagem feminina, assim, com destaque, Phoebe? Porque teve muitos que fizeram...
É. Teve Super Gatas.
Super Gatas?
Que eram as três velhotas. Que eram as três velhotas radicais.
É.
Nossa, isso eu não lembro.
Passava de tarde. Era segunda, sei lá, toda segunda-feira era Super Gatas. Terça era Primo Cruzado.
Primo Cruzado.
Era Caras e Caretas, sei lá.
Então, mas por exemplo, Caras e Caretas, o principal lá era o Michael Fox.
Era
o
Michael J. Fox,
A irmã dele era uma burra, né?
A irmã dele não era que casou com ele?
Não sei.
Não lembro.
Era uma moreninha bonitinha.
Não é a mulher dele agora?
Não sei, ela fazia o papel de burra na série. A série era praticamente ele lá, né? O principal lá.
É. Mas a mãe, ela era legal, né?
A mãe era bacana, a mãe Riponga.
Ah, toda mãe é legal.
Ela era aquela coisa assim, da mãe perfeita, né? Compreensiva e tal. Aquele...
Tinha a Vicky, que era aquela robozinha.
A robozinha, Vicky.
Ah, Super Vicky. Eu adorava a Super Vicky.
Ai, gente, tinha a Punk, a levada da breca.
Nossa, adorava a Punk.
Tudo menininho, tudo criança, né?
Foi aí começou a febre, né, de crianças prodígio.
Outro dia eu vi um programa de televisão que mostrou essa criançada hoje em dia.
E aquela garotinha Maísa, do SBT?
Ai, gente, aquela guria irritante.
Eu adoro a Maísa.
Pelo amor de Deus. Não, ela é linda.
Ela parece a doutora aquela doutora do Planeta dos Macacos. Como é que é o nome?
Ela é uma criança prodígio, eu acho.
Ela é uma criança chata.
Ah, mas ela é tão espontânea.
Ah, eu gosto, eu acho ela muito... A primeira vez que eu vi, eu tava num hotel, eu acordei, aí botei qualquer canal pra assistir, e aí vi um programa com uma criança apresentando, eu falei, gente, que engraçado. E aí ela falava um monte de idiotice. E era muito engraçado, e era ao vivo, né? Então não tem como deschavar, né? Aí era uma brincadeira que tinha umas figuras, iam formando uma palavra, entendeu? Guarda-chuva, aí aparecia um guarda, aí depois aparecia uma chuvinha, e a criança ia formando a palavra. Aí tinha lá que era uma bandeira, que era pra formar a palavra bandeirantes, né? Aí ela olhou, aí a menina do telefone falou, bandeirante, ela... Bandeirante? Bandeirante, ela virou e viu que atrás da figura tinha escrito bandeirante. Ela, gente, pode falar bandeirante aqui no SBT? É muito engraçado.
Porque tem a Dama de Ouro também. Dama de Ouro era Kate Marrone. Era...
Inspirou a dupla sertaneja Bruno e Marrone.
Nossa senhora.
A pessoa tem 500 mil nomes pra escolher pra formar uma dupla. Ele vai lá e escolhe Marrone.
E teve uma novela aqui no Brasil que tinha a Débora Bloch fazia a Kate Machone.
É,
aquela era meio, né?
Kate Machone. Isso
ela era meio sapatão, mas ela acabou ficando quase seu celular. Né?
Era uma sonha imitada, ela fazia uma dama de couro.
Nossa, eu lembro.
Mas ela fez uma novela que era a Kate Machone.
Então depois teve que levado pra uma dela.
Teve, ela era o par romântico do... Virou o par romântico do Edson Celular. Né?
Nos anos 80 aí, Phoebe, tem o Casal 20 aí.
Nossa, Casal 20.
Tem, é o primeiro.
Eles pulavam, fugiam da explosão de mãozinha dada.
É. E o Max.
Eles saiam correndo, explodiam as coisas de mãozinha dada pulando.
Isso virou sinônimo, né? De casalzinho, né? Bonitinho, Casal 20. Eles tinham um cachorrinho, um mordomo.
Tinha um mordomo, tinha.
Cachorro deles.
Freeway.
Ah, Freeway. Freeway.
Aí a gente vê que a gente tá ficando velha, né? Quando a gente começa a falar, ai, mó Casal 20, não sei o que. Isso já é tempo,
ah,
né?
É, nego,
tá
não entendo.
Tá ficando antigo já.
Jonathan Hart, não era?
O nome deles era Hart.
Era Hart. Isso. É, em inglês era, acho que era Casal Coração, alguma coisa assim, The Hearts, não é?
Mas é com A, não é? Heart só, eu acho que é só com A.
Eu sei que tinha dois coraçõezinhos, assim.
Foi criada pelo Sidney Sheldon também, né?
Também eu era o Aaron Spelling, o produtor era o Aaron Spelling também.
Ele tava
também.
Em todas.
Tava em todas, é.
Mas ele deu um rebu quando ele morreu, né? A filha dele começou a brigar com a mãe pela herança.
A filha dele é a dona, né?
Pois é.
Gato e o Rato, que era muito legal.
O robôzinho que guarda no armário.
O sonho de todo irmão, né? Guardar a irmã no armário, desligar ela e...
Ah, e tinha aquela família. Uau. Love and Marriage. Qual era o nome dessa?
Não, essa é anos 80?
É.
Married with Children, né?
É.
A mulher
com aquele cabelão.
Nossa, cabelo, essa era maravilhosa, essa série.
E com aquela lorinha aqui. Qual é o nome dela?
Cristina
Applegate.
Era filha, né?
Era um amor de família.
Essa série já vem tirar aquela coisa de sempre das famílias perfeitas.
Perfeitinha,
a bacalhau total, né?
Ah, o pai era uma galinha.
O pai era um fracassado, que odiava o que fazia. A mulher sugava ele.
Era a família mais realista.
A filha era uma vagabunda. começou em 87. E foi até 97, quer dizer. É 80 e 90, né?
Pô, durou 10 anos.
Mas foi muito boa essa série, eu adorava.
Porque... Nossa, era muito engraçado, gente.
Porque era totalmente ao contrário, né, das séries mais, assim, Bill Cosby, né, que era essa caras e caretas, né?
Ah, era aquela família certinha, não tinha isso.
Politicamente incorreta.
Era bem agressivo.
Nos anos 90 começou mais a ter comédia de situação.
É.
Que até então não tinha tanto, aí nos anos 90 explodiu, né, de comédia de situação. E comédias teens, que era Barrados no Baile.
Tinha Melrose também.
É, Melrose, Dawson's Creek, Part of Five, My So-Called Life.
Ai, My So-Called Life eu adorava.
Minha Vida de Cão.
Minha Vida de Cão, que durou pouco tempo. Durou, acho que...
A garota era igual a Agatha, cara.
Não.
Idêntica. Não. Quando eu vi o seriado, eu fiquei chocada. Qual é o nome dela?
Claire Danes.
Não foi ela que fez Romeo e Julieta?
Foi ela mesma.
E a Agatha nessa época era igualzinha. Tinha cabelo chanelzinho ruivo. Era idêntico. Quando eu vi, fiquei chocada.
Se inspiraram na senhora Jovem Nerd.
Falei, caramba, a Agatha é igualzinha. Igualzinha, cara. Até hoje, se eu vejo, eu fico chocada. Eu acho ela a cara da... Quem dera.
Mas eu adorava essa série e era apaixonada pelo menino. Aquele...
Ele virou roqueiro, né?
Virou roqueiro, gente.
É o bonitinho, né?
Jordan, é que fazia o Jordan Catalano.
É, o Jordan Catalano. Ele virou roqueiro. Outro dia eu vi a minha filha toda, ai, que lindo. Ele é lindo, ele é um gato. Eu falei, ele quem? Eu falei, caramba, o garoto, o Jordan Catalano.
O nome dele na série era Jordan Catalano. Mas, ai, eu adoro.
Aí a minha filha, que Jordan Catalano? Aí você falou, eu falei, meu Deus, o garoto tá com a mesma cara, ele não envelheceu. Pô, ele tem 30 e tantos anos.
Ele fez um filme, eu não lembro agora que filme, mas ele fez um filme que ele, assim, ele teve que engordar, ele ficou horroroso.
Sério?
Não.
Mas vocês assistiam Minha Vida de Cão, assim?
Nossa, eu amava. Teve uma temporada só, né?
Ah, sei lá, sei que todos trabalhavam bem, era tão legal.
Lembrei. Ele fez um filme que é O Assassino do John Lennon. Então o cara engordou, o cara se enfeiou.
Ah, não. Eu não vi esse filme.
E foi, assim, super bem. A crítica, assim, falou mil, assim. O cara, super
Caramba.
Bem.
Olha só, Jordan Catalano.
Nem vi esse filme.
É recente. Mas você vê a foto... Eu vi a foto, né? Colocaram lá do filme a foto dele. Nossa, você não reconhecia. Você fala, nossa, o cara tá... Se acabou. Tá horrível. Horrível.
Às vezes é maquiagem.
Pode ser.
Tadinho, só porque ele engordou.
Porque ele tá aí, nas paradas de sucesso como cantor de rock.
Ah, mas a galera emagrece e engorda rapidinho.
Tá indo.
Como o Alexandre fala, a dieta de 20 milhões de dólares, né? Você, pra ganhar, sei lá, quantos milhões de dólares, você emagrece, né?
Ah, em uma semana.
Aí, né? Rapidinho.
Motiva qualquer um.
Pô.
Aqui no livro tá dizendo que a série foi cancelada porque tinha baixos índices, porque também era exibida no mesmo horário que Friends e Mad About You.
Ah, então aí.
Nossa, ah, então aí. Concordia, né?
Concordia com Friends não dava.
Nos anos 90 também teve o Lois and Clark, né? Que era
Ah, é.
Que era com latina lá.
Latina, não sei das quantas lá.
Eu gostava dessa série boa.
Eu também gostava.
Adorava a Lois Lane. Queria ter o cabelo dela, queria usar o batom dela.
Eu achava ela meio chata, mas eu também achava ela...
Mas a Lois Lane era aquela do Desperate Housewives, né, cara?
É, que tem um corpo, filha da puta.
É, não, adoro ela. Gente, eu adoro ela. Depois, quando a gente for falar de Desperate, a gente, né...
Então, anos 90, barrados no baile, adolescentes ricos de Beverly Hills com seus draminhas.
Nossa senhora, esse foi o auge, né, dos anos 90.
Ah,
é?
Bom.
Gente, as roupas, né, a gente hoje em dia olha quando passa, nossa, que coisa horrível.
É. Então, tinha aquela garota de óculos.
Tinha, que era a Andrea, o nome
era
dela.
Era Andrea, era nerdinha.
Ela era velha, assim, pro papel, ela fazia papel de adolescente, tinha 30 anos, pra mim não colava que ela tinha.
Tinha outro garoto lá, aquele louro, que era adotado, sei lá.
É, um grandão.
Ele não tinha cara de adolescente, fala sério.
Não, essa época eles tinham essa mania de botar a gente coroa pra fazer...
Ah, não era coroa, né? Mas não era...
Não, tinha cara de 30 anos pra fazer 15 anos.
É igual a novela mexicana.
É, 18 não dá.
Na escola, sabe? Putz grila.
Que não era nem faculdade, né? Era escola.
É, depois que eles foram, né? Mas eles começam na escola.
É, muito engraçado.
Mas, gente, é engraçado porque, assim, eu achava as meninas, assim, lindas, mas de morrer, sabe? Achava as meninas mais bonitas do mundo. E hoje em dia, quando eu olho, eu vejo que, assim, elas são bonitas, mas não são maravilhosas, né?
Não, a dona eu nunca achei bonita, não. A dona eu já achava com cara de cavalo mesmo.
Ah, ela tem aquele olho de peixe. É igual a Juliana Paz.
Isso! Igual a Juliana.
Não, mas ela tinha mó corpão. Essa cara de cavalo era a mais bonita de corpo, né? Era Raimunda.
É, não, a dona eu já achava feia. Eu falava, nossa, essa menina é feia, realmente. Mas aí tá explicado, né? Depois que eu vim saber que ela era filha do cara, né?
Do produtor, sei lá, diretor.
Ela fez o teste com o nome trocado, tá?
Ah, é?
Ah, tá. E ninguém sabia que ela era filha.
Cara, teve há pouco tempo que passou na televisão um reality show com ela. Não sei se não passa.
Ela tem um filho agora, né?
Era o reality show, ela tava grávida. Tava construindo uma pousada, sei lá o quê. Uma loucura.
Mas a Kelly, eu achava a Kelly, assim, linda. E hoje em dia eu olho e tem uma carinha de pinha.
Ah, ela é bonita.
Mas eu achava
ela. A Kelly, ela fez ponta num filme pornô. Vocês sabiam disso?
Que isso?
Gente, ponta? Que isso?
Como é que faz ponta num filme pornô?
Ela ficou de voyeur, né? Fazer ponta ficou de voyeur.
Gente, o único pornô que eu vi na minha vida. Fechar a porta pra minha mãe não ouvir. Ridículo, né? Filme pornô e stripper masculino, pra mim é de chorar.
Sim, aí... é.
Não, até, ai, gente, homem rebolando de sunguinho enfiado na bunda não fala.
Ah, fala sério, né? Não pode, como é que as mulheres podem se excitar com isso?
Ah, sério?
Acho que as mulheres entram num frenesi de loucura. Gente, não é bonito. Faz toda a graça.
É muito feio.
Meu Deus, meu filho. Que vergonha. Shame on you.
Balançando lá o negócio.
É medonho aquilo, cara. E fazendo caras e bocas. Ai, não, não. Daí ela era uma... O início do filme era uma produtora que tava escolhendo atriz pra fazer filme. E ela tava sentadinha na salinha da recepção esperando pra fazer o teste. Eu olhei pra cara dela e falei, depois tu fica bancando de boazinha no Barrados do Baile, né?
Ah, então você fez uma ponta mesmo, coitado.
Tristeza.
Mas isso foi na época do Barrados do Baile? Antes, assim?
Ah, não sei. Não,
pô, mas isso não passou, né, cara?
Peraí, você viu isso com quantos anos?
Não, então, a gente pegou... tudo aconteceu assim. A gente
quantos anos você tinha?
Eu devia ter uns 13, 14 anos.
Ai, meu Deus.
Meu Deus. E eu troquei a fita. Eu peguei uma fita de um filme pornô correndo e a locadora deixava as fitas ali, né? Eu troquei, né? Daí a gente veio num bando de meninas assistir junto.
A Morena, como é que era o nome dela?
A Brenda, a chata, ninguém aguentava.
Como ela tem um problema, né?
Uma guria chata, mas ela é chata, ela é chata.
Não,
ela
é encrenqueira, ela todo é seriado muito... que contrata ela dura. Ela dura no máximo a temporada.
No Charmed também. Charmed,
ela foi expulsa lá, pequenininha, não tava mais.
E
ela
também não era um Spelling, quer dizer, ele, né, vou dar mais uma chance, ela deve gostar muito dela, não é possível.
Gente, deve ser aqui todos iam ser expulsos desse seriado, né, que seriado é tão ruim.
Qual?
Expulsar todo mundo pra acabar. Charmed?
Ah, o Charmed.
Charmed.
Eu gostava do Diabão lá, mas depois ele soube que ele é gay, né, o Diabão.
Ele é gay?
O Diabão? Vocês falaram que ele é gay, mas...
Só porque o cara tem rabo chifrinho, já fico falando coisa dele.
Só lembro agora, na série nova, né? A Brenda não voltou agora na série nova também?
Ela não sei, mas a Kelly tá.
A Kelly tá, mas eu vi um anúncio com ela na série também. Eu falei, quantos dias ela vai durar nessa série nova?
Que série nova?
Fizeram.
Voltaram com Barrados no Baile, menino?
Ah, eu não acredito.
Voltou, uma nova geração.
Nova geração.
Barrados no Baile, New Generation.
É a Malhação, né? Tá aí até hoje.
Voltaram, e elas são, sei lá, o que que elas são.
Ah, agora elas são, tipo, a Kelly é a irmã mais velha de alguém lá. E a Brenda, eu não sei, eu vi ela no comercial.
Ah,
mas não...
pois é, a Kelly tinha uma irmã pequenininha no final lá.
A mãe dela tava passando, né, Barra de Mel, tava olhando, falei, cara, as mulheres, né, na década de 90 e 80, sei lá, elas eram novas, que a mãe dela era nova, né? Mas usava aqueles cabelos.
Ficava com cara de velha.
E se vestiam que nem umas velhas.
Pareciam umas velhas,
né? Então a mulher era, assim, né, fazia papel de quarentona e nem era quarentona. Você via que ela era mais nova.
Mas
parecia uma velha. Aquelas roupas, aqueles cabelos, todos armados, cheios de spray, sei lá.
Uma época que não ajudou muito, né?
Gente, aí eu lembrei, falei, cara, minha mãe usava esses cabelos pra ser um capacete, assim.
Gente.
Isso envelhece. Por isso que as pessoas falam, as mulheres estão tão conservadas e bonitas, estão com 40 anos, tão lindas, porque as mulheres não se escrotizam mais, né? Não botam cabelo de capacete, roupa de velha, não fazem mais isso, elas estão normais, né?
Só pra encerrar do Barrados no Baile, da Brenda, que é chata pra caramba, a gente tava lembrando aqui que o 1991, 92, por aí, que a internet só tinha site de universidade, um dos primeiros sites
atrizes, assim, que apareceu, que não era de universidade, sabe, falando de estudo, de não sei o quê, era I Hate Brenda. Eu odeio a Brenda.
Ah, eu?
Ela acompanha.
Gente. Ah, mas eu achei pior a menina que entrou depois dela.
É.
Aquela achava horrível.
Ah, faz uma cara de cola.
Aquela, ela tinha sido Miss dos Estados Unidos, não tinha?
Sei lá, com aquela cara de Charlie Brown.
É, ela tinha uma cara de bola.
Mas o Charlie Brown do Snoopy, cara.
Era toda
a cabeça alvada, dela né? Era um... A cara dela era um bulagem, um traquina. Mas foi traquina.
Aquela eu
achava parecia aquela estagiária do Clinton. Como era o nome da estagiária do Clinton?
Ah, apareceu a Mônica Lee. Caraca.
Caraca,
nossa. Agora, quem ficou muito bom foi aquele David, né?
O David era o namorado da cara de cavalo.
Era ele que tentou pegar, tentou comer ela a série inteira e ela deu pra outra ainda no final.
Sério? Eu lembro do Brandon comendo a Andrea.
Ele comeu.
Gente,
a Andréa fez sexo.
Você achou que ela ia morrer virgem?
Nem com pedra úmida aquela mulher conseguir.
Ele tirou a virgindade dela.
Aí acabou, né? Nunca mais.
Ah, eu não sei. Eu sei que nessa série nova, eu acho que ela também tá.
Não, mas então ela já deve estar o quê? Ela vai de andadora.
Tá fazendo papel da avó, né? Dawson's Creek, cara, eu não cheguei a assistir.
Dawson's
eu
Creek,
assistia
né?
pedaços, assim.
Ele não era depressivo, aquilo?
Era depressivo.
Aquilo ali era chato, gente. Aquela garota principal, é muito chata.
Ah, não, a mulher é tão
cruel. Joy. A Joy.
A Joy. Ai, Joy.
É que é casada e esmaltado agora, não é?
Isso.
É, casada.
Que tem aquela menininha fofa, a Suri.
É. Gente, que menina chata no seriado. Tudo. Essa galera do Dawson's Creek não tudo.
A garota já tinha um.
Eu gostava do Dawson's Creek.
A garota já tem, na vida real, uma cara de chorona, que o olho dela é.
Ela tinha cara de bulldog, a gente falava.
É. E aí o seriado era aquela, né? Aquela chatice.
Não, isso é que eu achava, sabe?
A garota toda down, depressiva, vai cagar
não,
no mar.
Não, e os jovens têm os diálogos tão cabeça, tudo, sabe, aqueles diálogos complexos, assim, tudo... Ai, uai, gente, pelo amor de Deus.
É, cara, o povo não tem juventude, né? Ai, eu gostava.
Eu gostava daquele... do amigo do Dawson.
Pace,
lá. Pace.
Como é que acaba
ela
a série?
Ficava...
Termina, ela fica com o Pace.
É.
E o Dawson, que é um banana...
Coitado.
Ele era um bananão,
tinha
né?
Tinha cara de viado, coitado.
Mas é, ele vira gay mesmo?
Não!
Ele vira um produtor lá, ele vai fazer séries, coisa assim.
É, a série acaba assim, né? Aí, então, e a loirinha?
Nossa, fica...
A loirinha morre.
A loirinha morre?
Do Brokeback?
Morre.
Ela morre?
É.
Que isso?
É, termina dramático. Chegou numa fase, a série desandou total, né? Porque eles foram pra... Assim, era uma série adolescente, aí quando entra na faculdade, não tem mais o que... Tem mais, né? Então desanda total. E aí começa a virar aqueles dramas.
Hoje em dia ia fazer um sucesso, né? Porque o povo é todo emo, assim, chorão, depressivo.
Ah, mas pena, eu queria que ela tivesse ficado com o Dawson.
Mas ele com aquele cabelinho loiro, quem é que vai ficar com ele?
É muito ruim, né? Aquele cara é muito
cabelinho. Quase um gugu, né?
É.
Completo! Completo! She was walking in a bridal shop in
Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Denani?
Ah, Denani eu gostava.
Ah, eu adorava.
Ah, era legal. Que era mais...
Mr. Sheffield.
Não, Mr. Stanfield.
É, ela falava... Mr. Sheffield.
Mordomo era ótimo.
Ela toda apaixonada.
Ah, a mordomo, graça né? da série era o mordomo e a loura.
É, e aquela loura é aqui.
A graça eram eles.
Eles ficaram juntos no final, não ficaram?
Ficaram.
Quem, o mordomo com a loura? E ela fica com o Mr. Sheffield, né?
Com ele, lógico.
Agora tem, ela tá com uma série só
tá,
dela.
Friend,
nada a ver, né?
Mas não emplacou, né? Não emplacou.
Ah, porque é horrível.
Então as pessoas não estão preparadas pra ver uma série de uma mulher lá com seus mais de 30 anos com um rapazinho. Ou a série era ruim mesmo.
Não tem graça nenhuma. Ela com um garotão, sei lá.
Ela com um garotão, mas eu adorava a Nene.
Eu também gostava.
E o começo da série é que nem... Eles fizeram que nem a feiticeira de Neo Gênio, né? Que tem o desenho dela.
É, exatamente. Tem um desenho contando a história. Eu adorava. Adorava a mãe dela, que comia tudo.
Part of Five eu não gostava.
Eu assisti.
Trabalhão.
Eu assisti alguns
episódios. Ah, era um drama,
era um drama do cacete também.
Era com o Jack do Lost, né?
O Jack, o primeiro seriado, assim, de sucesso, sei lá, que ele apareceu, né?
É.
Com cabelão.
Então, todo mundo ali tinha que saber chorar.
Gente, eles perderam os pais. Tinha que ser uma coisa depressiva. Com licença?
Não, a série era deprê. O Jack tava com câncer.
Outra era alcoólatra.
Fala sério,
né? Era aquela série.
Vocês lembram, assim, de personagem feminina que vocês lembram?
E a Felicity.
Felicity.
A Felicity que era
a série.
Era infeliz.
Acabou a série. Ela cortou o cabelo. É praticamente um Sansão. Ela acabou a série.
Verdade, ficou uma droga.
Ela cortou sem autorização, né?
De sério?
Ela aproveitou. Sim,
eu acho que foi.
Ela não pediu autorização dos produtores.
Ah, mas não foi pra fazer um filme?
Foi assim? Não, eu acho que não. Parece que ela saiu de férias e na época eu li uma matéria que falava que ela achou
mas
que não
tinha problema sucesso,
ela ficar o cabelo. O pessoal não gostou. Você vê coisa idiota, né? Gostar só por causa do cabelo.
Teve só 4 temporadas.
Mas isso, ela também era depressiva.
Também.
Não, era, né? Nossa. Fala sério.
Apaixonada por tudo bem.
Pois é, ela não tem um negócio assim, ela conhece um cara e aí ela descobre que ele vai estudar numa faculdade e vai atrás. O cara nem sabe quem ela isso. é.
E aí lá ela diz para outras pessoas, né?
Quer dizer,
ela diz pra ele...
Uma maluca obcecada,
eu tô aqui em Nova York, acho que por sua causa, sei lá, vem atrás de mim. O cara falou, sai daqui, tá maluca.
Mas e depois? Ela conhece um outro cara, não conhece um outro que ela...
Mas ela fica com quem? Fica, né?
Ela acaba ficando com os dois, né?
Os dois?
É.
Ela fica com um, depois fica com outro.
Fica putaria, cara.
Ela fica toda dividida, né?
Aí no final ela corta o cabelo e encalha. Eu amava, eu tenho todas as temporadas em DVD, é o Friends.
Friends é
isso cara. Assim que é sério.
Rachel.
Cara, eu parava tudo, Mônica, tudo. Podia estar em qualquer lugar. Tá passando Friends, eu largava tudo.
Aí, Phoebe, a sua série também.
Pois é. Não, é um tipo de série. Assim, a gente também aqui em casa, a gente tem as 10 temporadas, mas você pode assistir 1000 vezes. Você, mesmo que você saiba o que vai acontecer depois, você ainda acha engraçado. Né?
É impressionante. É maravilhoso, gente. É muito bom.
Assim, maravilhoso.
Não era aquelas piadas, porque tem determinadas comédias que você vai assistir. E pelo andar da carruagem, você já sabe de onde é que vai sair a piada ali, né?
É verdade.
Piada
é
visível.
E se não, você tá esperando que a piada vá sair do negócio, daqui a pouco o cara tropeça ali, pronto, você já dá risada ali mesmo, né?
Ah, e eles são muito entrosados, né? Era muito legal.
Não, e sabe o que eu gosto das séries? É de ver a evolução dos personagens. Eu adoro.
Ah, é?
Tipo o Ross, né? O Ross começa, cara, normal, todo mundo sério.
É, ele vai ficando maluco.
Ele vai ficando louco, coitado. Cara, tá perturbado, casou 20 vezes, coitado.
E o legal, assim, no Friends, é que tanto as mulheres quanto os homens, né, ali no mesmo nível, todos são, assim, engraçados.
São todos ótimos, são.
É.
Não tem um que é o menos engraçadinho, não. É. São todos muito bons, não dá pra escolher. Se bem que eu adorava o Chandler, né, era o meu favorito.
Tá certo que acho que desses daí, a que teve bastante destaque, que ganhou prêmios, foi a Phoebe, não foi? A que faz o papel da Phoebe.
Ela é a melhor mesmo.
Ah, ela era muito engraçada.
Gente, ela era ótima. Mas assim, a
doidinha.
Que ganhou mais destaque pro mundo do cinema foi a Rachel, né?
Foi a Jennifer.
Ela que virou namoradinha da América, assim, né?
Virou namoradinha depois que o Brad Pitt deu um pé na bunda dela, não foi?
Não, foi antes.
Ela ficou...
Maldosa Mafalda.
Não, mas isso ajudou ela, sim. Sempre ajuda. Ajudou a Nicole Kidman lá, quando ela encontrou com o Tom Cruise. Isso sempre dá uma ajuda na carreira.
É, o pé na bunda?
Pé na bunda, acho que ajuda.
É que as pessoas ficam com pena?
Acho que ela se eu ganhar um pé na bunda, vou ficar famosa.
Não vai nessa.
Tinha o Merabout, né? Esqueci de falar.
Seinfeld, tinha a Elaine do Seinfeld.
Ai, eu adorava.
Eu acho que é a melhor série, eu acho, de todos. Eu acho que comédia.
Chato.
Sério? Eu adoro Seinfeld.
Foi um fenômeno. O Seinfeld foi um fenômeno nos anos 90.
Gente, eles são muito engraçados.
Eles são ótimos.
Engraçados.
E a Elaine é maravilhosa.
A Elaine é ótima, ela é doidona.
Então, ela não faz uma série agora?
Faz.
Ah, mas também cola, né?
Não colou, ela ganhou o prêmio. Ela tá
é Cristina,
as novas aventuras da velha Christine. The Old Christine. Ela ganhou um Emmy.
Não, essa série é legal. Mas sabe, eu não gostava do personagem principal dessa outra série que ela fazia.
O Seinfeld?
Qual? O Crespinho.
Raymond?
É Crespinho, né? Carinha, Crespinho. É, eu não gostava do cara. Chato.
Do cantar, não?
É,
não.
Do
Seinfeld. Do Seinfeld. É, dele. Ai, como chato.
Gente, eu adoro ele.
É, eu também gosto.
E o gordinho é o George, né?
Ah, George, o George é muito engraçado, gente.
E a Elaine também é uma personagem que evoluiu, assim. Se você vê no início da série, ela é bem mais contida. Ela era, tipo, bem mais contida. Depois, cara, ela vai se soltando, né? Aí o personagem vai evoluindo, assim.
Que episódio que ela...
Cara, ela fica louca depois.
O episódio,
né,
que ela vai dançar, ela dança que nem uma retarda.
Era esse que eu ia falar, o episódio preferido, assim, dela dançando. Que ela tá numa festa do trabalho.
É,
assim,
né? Era.
E ela, ah, eu vou abafar. Aí ela começa a dançar.
Cara, isso que tá maluco.
Tem uma louca toda torta. E George fica com vergonha. É ótima essa parte. É ótima. E também tá nesse quadro, né? De mulheres trintonas independentes, né? Porque ela também não era casada, nenhum deles, né? Todos soltos.
É.
Também entra nesse quadro aí, né? Não, e ela, agora que ela ganhou o prêmio aí com The New Adventures of Old Christine, é engraçado. Eu assisti alguns episódios e é falando da mulher separada, que tá com o filho na escola. E isso aqui é comédia, engraçado. E ela foi a que se deu melhor, né? Porque todos tentaram um seriado aí e não conseguiram, né?
Ela não deu certo. Ela mesmo falou que cortou a maldição, né?
Cortou a maldição do Seinfeld.
E ela foi que conseguiu, por enquanto, pelo menos.
É. E eu tava vendo aqui o histórico dela. Ela é filha de um milionário, de um bilionário francês.
Sério?
A Elaine?
Aham.
Uhum. Da real? Meu Deus, gente.
Julia Louise Dreyfus.
Meu Deus.
Filha do bilionário francês Gerard Louis Dreyfus. Tem todo o histórico. O primo dela era dono da Adidas. Era ex-dono da Adidas.
Caramba, gente.
Mulher aí, poderosa.
Eu soube disso. Quer dizer, como é que a gente consegue manter essas coisas em sigilo, assim? Porque
não
foi tão divulgado, né? Quase ninguém sabe.
É, pelo menos é o que tá no Wikipedia aqui. Sobre ela.
É que nem aquele Marcos Palmeira.
O que tem ele?
Ele é maior filho de milionário. A família já era rica, riquíssima.
É sobrinho do Chico Anísio?
É, isso mesmo. Ele é sobrinho do Chico Anísio.
Marcos Palmeira?
Isso.
Nossa, eu sei que a família dele é riquíssima.
Ah, ele fazia, lembra? Ele chegou a fazer uns quadros com aquele painho.
Foi.
Acho que passou o tempo na televisão. Porque não tinha o painho, né? Que era aquele pai de santo lá, que ficava com os garotos em volta.
Sim, é que ele ficava com dor nos quartos, lembra? Tô com uma dor nos quartos.
Agora tá tendo uma série muito boa também, com mulher no comando, que é a Tina Fey, né? No
não,
Story
mas
Rock.
Já tá em 2000, né, Agatha?
Ah, 2000, desculpa.
A Agatha ainda tá na década de 90.
É, eu
parei. Parou no tempo. Esses meio
que anos 90, estamos nos anos 90. Vamos pular pra 2000?
Oh, não, a gente não falou de Mera Balcho.
Mera Balcho, o único episódio do Mera Balcho que eu gostei, assim, eu assisti, é legalzinho, vai, legalzinho. Mas teve um que eu gostei que aparece o Seinfeld, que o cara do Mera Balcho encontra o Seinfeld andando na rua. Aí ele, você é o Seinfeld. Aí o Seinfeld começa a correr e ele começa a correr atrás, assim, né? Ele fugindo e o cara correndo atrás.
Ah, eu não vi esse. Nem eu.
Gente, mas eu amava a Mera Balcho.
Cara, e a irmã da Phoebe, a irmã gêmea da Phoebe, trabalhava no bar do Mera Balcho.
Trabalhava. Lembram disso?
Não, não lembro. A Phoebe tinha uma irmã gêmea, não tinha?
Tinha.
Uhum. A irmã gêmea da Phoebe trabalhava no... Na cafeteria, lá na lanchonete.
A louca que tinha, né?
A garçonete louca. Aí uma vez a Phoebe troca, vai render a irmã, sei lá.
Isso.
Fica no local da irmã, aí ela chega pra ela e vira, eu quero o de sempre. Aí a Phoebe fica, o de sempre, o que que você quer?
Eles vão no bar do Friends, é.
Lá.
Eles vão no bar do Friends, no Central Park, e aí vem a menina achando que é a garçonete deles de sempre. Você tá trabalhando aqui agora, e começa a falar com a Phoebe, é muito bom. É, eles encontram a Phoebe.
Não lembro. Eu lembro que ela fica maluca, que a Phoebe não tá reconhecendo ela.
É, mas essa série, cara, Mera Balcho, era muito boa. E o final, cara, o final é tão lindo, assim.
O final foi lindo.
Eu chorei.
E foi muito legal essa série, eu adorava.
Você lembra desse, né, Phoebe? Você até comentou esse do Sup aí. No
é, esse do nazista, pra mim, foi o melhor episódio, assim. Até hoje, quando eu lembro, eu começo a rir. Sim, porque
até
eu
hoje,
vou,
quando eu sou mal atendida.
No Sup for You.
No Sup for You, é muito bom.
Cara, aqui em Curitiba tem um lugar que a gente... Que a gente vai a um lugar de comida árabe que é No Soup For You.
Cara, eles são...
Ah, cara, a gente pergunta as coisas, eles não respondem.
Nossa.
Isso aqui é de quê? A mulher olha com uma cara, né? De
é, tá como não pergunta.
Tá te odiando. Ela
te desprezo.
Ela fala, é um doce. Ela não explica de que é. Oh, é No Soup For You.
É assim, cara. E é bom, né? Então você acaba se rendendo.
Bom, né? A gente gosta, mas a gente vai levar 5 desses pra viagem, por favor.
Por favor, obrigada.
Não, eu pedi na outra vez, entrei lá, pedi uma espinha, sei lá. A mulher não botou o talher, né? Eu pedi, você pode me arranjar um garfo e uma faquinha, por favor? Ela me olhou com uma cara. Falei, pronto. A mulher vai me expulsar daqui. Ela olhou com uma cara de nojo, foi lá e pegou um garfo de plástico.
Cara, ele ficou famoso, né? Que ele apareceu só em um episódio, né? E ficou marcado, sim.
Ele apareceu no Scrubs.
Apareceu, fiz uma ponta no Scrubs.
Bom, Scrubs.
Scrubs eu amo.
Também adoro.
Mas assim, as atrizes dos Scrubs não tinham muito destaque, né? Era mais os caras.
É, a Lorinha tem bastante destaque.
É,
né?
Ela é engraçada. E a Morena engraçada. Também, a Morena.
É, mas a Morena não é tão engraçada quanto a Loura.
É,
né?
Que a Loura é mais tapada.
Ela é neurótica, é. Ela é toda problemática, assim.
Ela começou a namorar aquele bonitinho e ela era meio taradona.
Não, e é muito boa essa série, gente, porque, assim, tem umas piadas, assim, boas, né? O timing da série é ótimo, assim.
Ah, mas eu adorava que não tá passando. Não, acabou já, né? Mas era o Seventh Show. Seventh Show, ó.
Ah, Seventh Show! Lembrou bem.
É, Seventh Show. É. Cara, eu amava.
Eu gostei também, eu gostei muito.
Eu adorava.
Seventh Show, acho que a mulher que mais destacava lá era a mãe do moleque, né?
Ah, era, a mãe dele era ótima.
As meninas, nem tanto, assim.
É, a moreninha, né? A ruiva, né? Elas não eram tão engraçadas. Os meninos se destacavam, né?
É.
E a mãe
e a
deles.
Mãe e o pai, né?
É. Ah, a morena era engraçada, ela era fútil, né?
É.
Ela fazia papai. Ela namorava o Michael, né?
É, ela namorou todos. Aí no final da série.
Ela pegou, pegou até o Fess, né?
É, no final da série ela pegou o Fess.
Que
é o estrangeiro.
Ai, não. Aquele menino que fazia o estrangeiro, ele era mais engraçado.
Ele assim, era ótimo, cara.
Os adolescentes.
Ele dançando feito o John Travolta lá uma vez.
Ah, é ótimo. Eu gostava dessa série.
Eu também. Eu
também gostava.
Ellie McGill.
Ah, é! A advogada neura lá.
Foi um sucesso esse, né?
Eu adorava Ellie McGill. Ela tinha as alucinações dela, via um bebê dançando. É, era toda neurótica. Mas eu gostava. Agora, era uma série que ninguém tinha vida pessoal, né? Todo mundo ficava o dia inteiro no escritório, depois ia pra aquele bar infernal, ficavam lá até de noite, só iam pra casa dormir e voltavam. É, Grey's Anatomy aí, o Jovem Nerd tá falando que Grey's Anatomy é assim. Ninguém tem vida pessoal, ninguém conhece ninguém fora do hospital. Todo mundo fica lá naquele inferno.
É a série, eu lembro, quer dizer, eu não assisti essa série, mas é a série que trouxe aquele cantor, o Barry White nas paradas, né, na moda, né? Barry White era meio brega, aí com essa série ficou na moda.
Barry White.
Eu também.
Ah, é?
Mas eu tinha vergonha de falar que gostava de Barry White.
Poxa,
cara, ele fala um texto antes de começar a música. Ah, é uma hora falando.
Muito bom.
Com aquela voz grossa.
Nos anos 80 era breguíssimo o Barry White.
É mesmo?
É, gente, eu adoro Barry White.
Então
vai ser meu lado brega, porque eu adoro.
É, aí depois com esse seriado ficou na moda. 2000, Malcolm in the Middle, que tinha uma mãe muito doida. Você chegou a ver esse Malcolm in the Middle?
Não. Essa série eu queria ter visto.
Oh.
É muito engraçado. São os pais muito loucos, assim, politicamente correto, dá uns pais completamente pirados. E tem 3 meninos. E os 3 meninos são uma peste. O Malcolm é o gêniozinho, né? É o mais bonzinho e o gênio do trio. E são 3 meninos, assim, terríveis. 3 diabinhos, né?
Não, é ótima a série.
E a mãe é ótima.
A mãe é ótima na série. Pois é. Não, gente, é uma série que a mãe fica, assim, sendo uma coisa meio de lado. Ela é uma...
Gente, eu não faço ideia do que vocês estão falando.
É uma série que passava na Fox, eu acho.
Nunca assisti isso.
É muito legal. E a mãe era toda meia louca, assim, sei lá.
E ela passava, assim, um sabão lá nos meninos. Era muito engraçado, assim, o jeito que ela punia os meninos.
É, não, ela era ótima, porque ela era uma mãe que se destacava, né, na série. Em vez de ser aquela mãe secundária, né, que era só...
É, a mãe morta, né?
A mãe perfeitinha que... e tal. Não, ela era engraçada também. Isso eu achei maneiro.
Grey's Anatomy.
Eu gosto, assim, eu vi alguns episódios, assim, né?
Eu gosto muito.
Grey's Anatomy, mas é bem feita a série, assim.
É, muito eu não legal. Assisto, não.
Meu sonho era ser a Cristina.
O jovem Nerd tá vomitando aqui do meu lado.
Ah, é bem legal. É porque ele tem inveja do Patrick.
Esse não é, né, aquela que tem aquela médica japonesa?
É.
Aquela de azeitona.
Isso!
É, que é uma grossa.
Cara, outro dia eu vi um episódio, que eu não assisto, não, mas tava passando, aquele cara daquele seriado Roma, que era o Lucius Vorinus.
Ah, ele fez um...
Pegou vídeo. Ela! Eu falei, meu Deus do céu! Que horror! Ele é tão feio!
Ah, gente, eu gosto do Maxime!
Ah, não, o cara tem mó cara de Ken, né? Ele não parece o Ken da Barbie, ele parece o Falcon da Estrela, não. Numa versão limpinha.
Parece? Não, parece. Mas ele é galinha, né, na série, né?
Não, é completamente galinhas. A cisca pra todo lado.
Eu lembrei de uma série também mais recente que você gostou, que era as Gilmore Girls.
Ah, oh, que bonitinho.
Gilmore,
né?
Girls, você queria ser a Lorelai, não queria?
Não, eu queria ter o olho dela só.
Só o olho.
Aí eu não tenho jeitinho da Lorelai.
Ah, mas ela confessou pra mim que ela queria ser que nem a Lorelai, ela e a filha dela, assim.
Esse eu nunca assisti.
Meu marido dizia isso, ele assim, tu gosta de ver essa porcaria aí só porque tu queria que tu e o Coral fossem assim.
Duas séries que eu nunca assistia. Vocês vão me matar. Não, Gilmore Girls e Sex in the City.
Ah, eu gosto.
Nunca assisti nenhuma delas.
Não, eu não gosto de Sex in the City.
Ah, eu gosto, acho legal.
Quer dizer, eu não gosto assim, eu nunca assisti, nunca tive vontade de assistir.
E elas também, mulheres entre 30 e 40, independentes.
Ah, mas já deu isso, né? Agora só faz isso.
Chato, gente. Aquele... Daí assim, pra te ser independente, tu tem que dar pra todo mundo, que isso?
É, que saco.
Ah, mas eu gosto dela.
Daí assim, a relação tá diretamente ligada ao útero, que isso? Independência sai do teu útero. Não gosto disso.
Pra terminar aqui, a Sex and the City começou nos anos 90, começou em 98, e também Arquivo X. É, começou em 98, foi até 2004.
Também
Arquivo X.
O Arquivo X.
A Scully.
A Gillian Anderson.
Ah, eu adorava a Dana Scully, queria ter o cabelo dela na época.
Eu achava que o nome dela era Scanner.
Ah, gente, Scanner, André.
É, eu falava, gente, que nome pra gente,
Scanner. Ia ser demais.
Qual era o nome dele?
Mulder, Fox Mulder.
Eu falava, achava que era o Molden.
Molden.
E a Scanner. Eu juro. Fala que nomes, Molden e Scanner. Que nem um outro. Teve um outro.
Eu
achava que o nome era.
Ah, a André achava que era Jack Power.
Eu falei,
Jack
gente, Power. Que seria esse? Pra gente é o Jack Power.
Ai, meu Deus. Né?
Jack Power, Scanner e Molden.
Max Molden e Donald
Scanner. Ai, gente, isso das perucas, né?
Eu gostava.
Era cada episódio uma peruca de uma cor.
É.
Era roxa, era vermelha, era azul.
É, eu adorava os disfarces dela. Ai,
que disfarce, né? Eu vou me disfarçar com uma peruca azul? Que eu não vou chamar atenção. Aí, ou com uma rosa pink também, vai ficar bem discreta. Tô bem disfarçadinha.
Eu vi, sei lá, 15 episódios. Assim. Eu queria...
Jennifer Garner, né? Ela apareceu. A primeira vez que ela apareceu foi na Felicity. Ela era uma namorada neuro e problemática de um dos carinhas lá que a Felicity gostava. Ela de óculos, assim, ela era meio nerd, tímida, assim. E foi quando ela apareceu, a Jennifer Garner. Aí acho que depois disso ela começou a fazer o Elias.
É, o Elias, assim, eu não sei como é que terminou, eu queria ter visto.
Sim. Fala sério, né? Ela deve ter sido pega, né? Uma dessas disfarces dela.
Mas eu cheguei a
puleiros, ela deve ter sido pega.
Aí, disse que essa série teve a participação da Sônia Braga, né?
Do Elias? Ah, acho que sim.
O que ela fez? Uma vez bandida?
Coitada,
a mexicana, né?
Coitada, que ela sempre fala pra mexicana, coitada.
Ai, eu
bota isso aí pra fazer. Coitada.
Eles acham que brasileiro fala espanhol, né?
As comédias, as séries de comédias de situação começaram a declinar e essas policiais, dramáticas e de suspense começaram a bombar, né?
Ah, é, agora estão bombando, né?
É, e as de comédia você já não vê tanto, assim, né?
É, mas tem essa 30 Rock, né, que é nova, que é maravilhosa.
Ah, eu não assisto tudo pra assistir, que eu adoro a Tina Fey.
E a Tina Fey é... Eu amo a Tina Fey, eu queria ser a Tina Fey.
O Dave falou pra que ser a Tina Fey, então vamos começar com a cicatriz na cara.
Ah, essa Jovem Nerd adora.
Ah, eu adoro a Tina Fey.
Ah, os nerds têm fetiche pela Tina Fey. Eles têm fetiche com ela, porque ela é toda inteligente e bonita, não sei o quê. Mas olha, ela e o Alec Baldwin estão maravilhosos, assim. É muito boa a série, vale a pena.
Essa série é mais recente, né?
Mais recente, é. Tá, assim, passando, né?
E... Tem o tal do Desperate Housewives.
Ah, que eu adoro.
Eu vi alguns episódios.
Eu vejo todos.
Eu nunca assisti.
Já assisti. É divertido.
Elas trabalham muito bem.
Fizeram agora que é com a Brooke Shields. Qual o nome?
Lipstick Jungle.
Isso, ah, ninguém merece. Eu não aguento mais essas sériezinhas, cara. É. Já deu o que tinha que dar.
É o mesmo estilo. Pegaram, fizeram com outras mulheres.
É, não atraiu.
De mulher tem a Betty a
Feia. Betty a Feia.
Betty a Feia.
Olha, eu comecei a assistir alguns episódios, mas aí o Alexandre falou, pelo amor de Deus. Né? Mas eu quero ver se ela vai ficar bonita.
Ah, é.
É, todo mundo espera que o patinho feio vire o, né, o cisne, né?
Ah, é, fique linda.
Coitada, mas olha, eu tenho pena dela na série, coitada. Que ela é tão boazinha.
Eu só tô dizendo que a Dilma Rousseff é a Beth a feia do Lula, né? Passou esses anos todos aí sendo assessora horrenda e agora tá arrumando pra ver se joga pra se candidatar aí pra 2010. Pronto, a Beth a feia do Brasil é a Dilma Rousseff. Sacanagem.
Ah, tem Men in Trees também.
Qual?
Eu nunca assisti esse. Men in com aquela mulher que foi namorada da Ellen.
Qual é o nome dela?
Ah, eu sei quem é.
É uma loirinha maluca que falou que já foi abduzida e o caramba.
Que isso?
Ela falou.
Ah,
ela
agora é lésbica, outra não é.
Ela é mó drogada.
Ah, agora eu sou lésbica. Não, agora eu não sou.
Agora eu fui abduzida, agora não.
Ah, e tem uma outra série, assim, que foi bem falada, né? Que é a Weeds, né? Eu não cheguei a ver, assim.
Nem eu.
É uma série assim, que ela ganhou até prêmio também, que é uma mãe, ela fica viúva, a mulher, e aí pra sustentar a família, né, ela começa a vender drogas, ela começa a vender maconha, mas ela fica assim, mas a série é bem legal.
Ah, sim, sim.
Agora,
ah,
agora
que
você falou da maconha.
É, aqui tá falando sobre...
Teve a Ellen DeGeneres lá, que...
É, ah, o Ellen DeGeneres?
Todo mundo parou pra ver ela falar que era lésbica no episódio.
Foi, esse episódio que ela o Ellen DeGeneres foi anos 90 ou foi?
Foi anos 90.
É, ela tem um episódio marcante que as pessoas, assim, teve, sabe, pessoas que se reuniram em casa, teve gente que fez festa, sabe, tudo isso pra botar lá no telão a hora que ela falava que era gay na série. Foi uma comemoração, assim, geral, assim, nos Estados Unidos.
Ela teve corrones de assumir.
É, não, porque ela fala na série, quer dizer, uma mulher falando que é... Porque o negócio com a mulher sempre foi pior, né?
É.
Com o homem, a aceitação já era um pouco melhor. Agora, a mulher, sempre a polêmica era, né? Sempre pior. Então, quando ela falou que era lésbica na série, foi... Foi um evento, assim.
Foi um evento.
E aqui tá
também
dizendo
que... E depois disso, a série acabou. Foi cancelada.
Não, e disse que... É, os índices de audiência caíram. Algumas filiadas da rede ABC recusaram-se a exibir o episódio em que ela assumia a homossexualidade.
Quer
a
ver?
Chrysler era patrocinadora, tirou o patrocínio porque não quis mais, né? Ver a marca associada à série.
Você vê, né? E ela é uma ótima comediante.
É, não, ela é ótima, adoro ela. E aí depois teve, assim, a série do Will and Grace, que, mas aí já eram gays, né? Homens, né? E foi ótima também, assim. Eu amei essa série.
Mas a graça não era nem o Will, nem a Grace, né?
A graça era os coadjuvantes.
Os coadjuvantes.
Eu adorei essa série, assisti todas.
House tem aquela médica.
É, todo mundo fala bem dessa série, mas eu nunca vi.
Eu tenho vontade de assistir House. Eu já assisti alguns episódios e gostei.
Eu vi alguns. É legal. Gostei.
É.
Que tem um lance lá entre ela e o House, que não se define, sabe?
Teve a filha do Jack Bauer, a mulher dele que dançou.
Eu gosto da Chloe, né? Minha predileta é a Chloe.
É, a Chloe. A Chloe é demais.
Que é a nerd total.
Que é
a gênia dos computadores.
A gênia que o Jack Bauer tudo é Chloe.
A Chloe
você
é uma tela.
Ajudar,
foi a personagem que
agora.
O pessoal amou, né? O pessoal ficou maluco.
Pô,
com
a
ela.
Chloe, todo. Pô. Teve a Michelle que dançou, que era a mulher do Tony Almeida.
Essa é legal, mas ninguém se compara a Chloe, cara. Porque a Chloe consegue
a Chloe
ser
é demais.
Engraçada numa série que é séria, né?
Ah, é.
Atenção, atenção, spoiler. Agora nessa parte que a gente vai falar das séries mais recentes, quem ainda não assistiu, sei lá, a última temporada de Lost ou a primeira temporada de True Blood, tem spoiler. Então se você não quer saber o que vai acontecer, pare de escutar agora, né? Corra, porque tem alguns spoilers no que a gente vai comentar. Comecei a assistir aquela série que falaram bastante, que é o True Blood.
Ah, pois é. Eu ouvi falar também de vampiro, né?
É, tem aquela loirinha.
E é legal?
Falaram muito da série. Tem gente que adorou. Não achei aquela maravilha toda que falaram do True Blood, mas a personagem principal lá, ela tem os poderes paranormais, né?
É, isso.
Parece que é uma série de vampiros, mas termina a temporada assim, meio hero, sabe? Parece uns seres estranhos de tudo que é lá.
Ih, vai começar a ficar
uma galhofa.
Vão acabar estragando também.
E é uma série assim que matam personagens legais, importantes, eles vão matando. Então, não sei se vai dar certo essa série aí.
Ah, se já terminou a primeira temporada galhofa assim, já era, né?
Vamos ver aí como é que vai ser.
É que nem aquela série que teve aquela garota famosa, Buffy, a Caça Vampiro.
Ah.
Era pra mim, era um pesadelo aquilo. Sempre odiei essa série.
Você viu essa Buffy, Phoebe?
Muito ruim.
Eu assisti, mas não gostava, não. Gostava do Angel, né? Angel não era o...
Todo mundo das meninas, né? Gostava do Angel.
Depois... É, agora dela mesmo não via graça, não, confesso. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu tô também com a parte final do livro. É sobre as séries brasileiras. Começa com aquela Lua Doçura, que foi da John Herbert e Eva Vilma, e depois foi regravado por Virginia Novick. Não sei se vocês lembram.
Muito pouco.
90, 91. Que aí tinha o César Filho e a Virginia Novick. Tentaram fazer também. Aí, Donas de Casa Desesperadas.
Ai, putz.
Esculhamba, né? A tentativa
Nossa
de cópia.
Nossa senhora, eu cheguei a ver alguns episódios. Cara, se eu já não... Muito ruim!
Se eu já não assisto a original, que é Desperate Housewives, imagina se eu vou me arriscar.
Gente, é muito ruim. Tinha uns atores que eram, sei lá, importados do Paraguai, sei lá, que eles dublavam.
Que horror.
Os atores, olha que horror.
Gente, que coisa horrível.
É, olha, estragaram a série.
Que vergonha.
Estragaram a original, porque a original é maravilhosa, né?
Vergonha alheia, esse
daí. Ah, pelo amor de Deus.
Vergonha alheia.
Com pessoas de adolescente, eu acho, não sei, pelo menos da minha época pessoal. E eu lembro que virava moda, tudo que as meninas faziam virava moda, elas andavam com uns vestidinhos estampados, assim. Então, todo mundo no Rio de Janeiro só usava esse vestidinho largadão, assim, estampado, que era o que as meninas usavam.
Ficou famosão, né? Assim,
é que era aquela, porque foi com base nos diários daquela Maria Mariana, né?
O seriado nacional, o único que eu adorava. Que eu tenho vontade de, sei lá, acho que saiu o box, eu tenho vontade de comprar. É a Armação Ilimitada.
Ah, Armação Ilimitada.
Tinha Andréa Beltrão.
Era ótimo, Armação Ilimitada.
Essa eu amava. Assim, hoje em dia eu acho que se eu assistisse eu achava um horror, mas na época era maravilhoso, né?
Gente, a casa também não é muito de série, né? É mais de minissérie, né?
É. Agora fazem uma série aí com o Miguel Falabella aí, que tem cara de ser horrível aí.
Tipo, Sai de Baixo?
É.
Ai, ninguém merece.
Como é que é o nome? Que tem Adriano Esteves.
Ah, Cruz Credo.
Que é tipo querendo fazer uma sitcom, mas é, cara, não dá, né?
É, não dá. Depois de Sai de Baixo, acho que foi o último, né? Porque...
Ah, não, tem a Grande Família também, né?
Família, né? Assim, eu não gosto, não faz mais.
Quais.
Mas eles são bons.
Os normais.
Os normais é muito bom. É, mas eu amava.
Eu adorava. Os normais.
Muito bom.
Os normais eram bons, porque aqueles dois, cara, são.
Pô, sabe? A Fernanda Torres, né? Era pra mim a melhor atriz nacional.
Acho, ela é maravilhosa. Essa série, sim, pode, pô, ver a qualquer época que vai ser maravilhosa, assim.
Ah, cara, ela é muito boa mesmo.
Modern, que eu não assisti.
Também não.
Modern, ah, é cara, ruim. Dizem que é muito ruim, que todo mundo
eu
trabalha
assisti
mal.
Eu assisti alguns episódios pra ver, né, como é que era. É horrível. Achava que tinha tudo pra ser legal, né? Tema, sim, mas sim. Eu achei que... Os episódios que eu vi, achei horrível, assim.
Eu também nunca vi.
Parece do fundo de quintal, sei lá, tudo com eco. Eu não sei, eu não gosto disso. Muito fraquinho.
Aí eles falam aqui também de um negócio que eu nem sabia que tinha existido, que foi As Aventuras de Tiazinha.
Nossa Senhora!
Do céu!
Meu Deus, o pior que teve, sabia? Mas em que canal? Deve ter tido o quê? 5 capítulos, né?
É, eu acho que eu vi um pedaço disso ainda por cima.
12 episódios.
Aí, que derrota.
Ele fala, no futuro, a jovem Su, 013 Su, que o nome da tiazinha era Suzana, né? Descobre que tem superpoderes e assume a identidade de tiazinha, viu? Amar e macacão de couro. Com a ajuda de seu mentor, Brad, um gênio que ao morrer teve seu cérebro transplantado para uma rede de computadores, nossa, transformando-se em uma inteligência artificial, tiazinha combate as grandes corporações que dominam a cidade de Tronix, União de São Paulo com Rio de Janeiro. Que horror.
Se eles tivessem feito um filme pornô com isso, daria mais certo, né?
Daria, com certeza. Vamos fugir. Pra onde
a junta o botão? Onde a gente escorregue?
Pra mim, a das novas, a melhor série que existe é Lost.
Lost. É Lost. Só que as mulheres do Lost, assim, não tem nem... Eu acho, assim, sei lá.
Tem
a Kate, tem a Sam.
Eu acho a Kate meio chatinha.
Loura. Qual o nome daquela loura? Não é não. A médica que
a Juliet. Juliet.
Não, elas são todas... A Kate, pô, ela é...
É a super Kate.
Ela é, pô...
Mas todos os... Eu lembro que sempre que passava os flashbacks da Kate, todo mundo reclamava. Ah, que chato. Da Kate e do Jack. Assim, são meio chatinhos os personagens.
Não, pô,
né?
Ela era maneira que ela era fugindo lá do...
É, ela era fugitiva.
Dos caras, do policial lá, que fica na cola dela.
Sei lá, do Lost, assim, pra mim, o que mais me prende são os personagens masculinos, né, que é o...
Ah, claro, é o Loki, né?
É o
mas eu acho que a Kate tá na altura deles, eu acho. Em termos de importância e...
Ela não se destaca como o Hurley, como o Loki, como o Desmond, mas ela... E como o Ben, né? Mas ela é legal, eu gosto da Kate.
Eu gosto dela, eu acho que...
Bom, a Kate, ao contrário da Ana Lúcia, que era uma mulher machona, a Kate sintetiza bem a ideia da mulher moderna. É aquela mulher que bate nos homens machistas, é independente, é machona quando deve ser machona, é pau pra toda obra. E ao mesmo tempo ela é delicada, ela é bonitinha, ela tem aquela aparência típica que os homens se derretem, que querem casar e cuidar quando ela tá carente. Então, ela sintetiza bem a mulher moderna, porque ela não é nem aquela mulher masculinizada e ela também não é totalmente delicada, coitadinha. Ela também sabe se defender.
E gosto da Juliet também.
A Juliet, a que não tem expressão, né?
A Sam é que é chatinha, né?
É, a Juliet não tem expressão,
não tem expressão
realmente.
Nenhuma.
Ela tá sempre com aquela cara meio... Você não sabe se ela tá debochando, se ela tá...
É verdade.
Aquela cara de quem soltou um pum, né?
É, exatamente. Ela fica sempre com aquela carinha. Aquele olhinho assim, aquela sobrancelha pra cima, né?
É, a atriz que faz o papel da mulher do Desmond, eu gosto dela.
A Penny. A Penny é ótima.
Apesar dela não aparecer muito, né?
É, mas a gente, pô...
É, eu gosto dela, mas ela não teve chance, assim, né, de se mostrar.
Ah, mas a gente gosta da Penny, não tem
eu
como.
Eu gosto dela por causa do Desmond, né?
É claro.
É todo apaixonado pela Penny.
Fora que o Ben quer matar ela, né?
É, pois é, agora ele tá atrás dela.
E na última temporada entrou aquela ruiva, a Rock Dennis, né?
A ruiva, cara. Tem uma ruiva agora.
O Dave acha ela a cara do Rock Dennis. É ruiva, né?
Ruiva de olho claro.
Charlotte, não é?
Ai, eu não sei.
É, a Charlotte.
É.
Cara, ela é muito Rock Dennis mesmo. Agora eu olho e vejo a cabeça dela, acho que ela é
ela também não tem muita expressão, né, a Charlotte?
É, ela era bem chata, né?
Não, ela era
Eu achei ela bem chata. Ah, e tinha a Rousseau.
A Rousseau, sim. A Rousseau é um personagem... É uma personagem forte, a Rousseau.
A Rousseau é maneira.
Não acreditei quando a Rousseau morreu. Que desesperada, né? legal.
Pois é, mataram a Rousseau. Tá aí uma personagem bacana, assim, das que mais gosto, femininas, a Rousseau.
E a filha dela também era legal, que era muito assustadinha, né?
Temos aí o triângulo amoroso, né? A Kate, que é a mocinha.
É, aquela fica na dúvida, né?
Compreensível.
É aquela mulher que a gente, que ela não sabe o que é da vida, né? Ela não fica com ninguém, ela não sabe, é meio perdida, assim, não sabe o que faz, não sabe o que quer.
Mas ela tem tantas opções.
Pois é.
Ela, eu não sei se eu fico com o lourão bonitão, fortão, cafajeste,
ou com
o médico bonitinho, todo certinho. O que fazer da minha vida?
Vocês acham que ela deve ficar com qual dos dois, hein?
Ah, eu acho que o Jack, né?
Ah, não sei.
Acho que ele combina, tem mais a ver.
Ela tem muito a ver com o Sawyer também, né? Ela tem um passado negro, que nem ele.
É, ela é mais estilo Sawyer, né?
É, mas que o Sawyer, ele é muito machão, né? Ele é muito machista, né? E realmente isso incomoda ela.
É, isso é. É, ela é tipo feminista, né? Nenhum homem matou lá o padrasto dela e tal. Ela é bem feminista.
Mas o Jack tem uma coisa que acho que é meio inseguro, alguma coisa assim, falando de relacionamento, né? Ciúmes, essas coisas que ela acho que ela não gosta muito.
Tem isso também. Ela é muito independente, assim.
É porque ele é traumatizado, porque a mulher largou ele, aquela coisa toda, né? Então ele é meio traumatizado. Eu acho que ela tem que ficar de Dona Flor e seus dois maridos, na boa.
Eu também acho.
Tem que acabar com esses tabus e deixar a menina ser feliz naquela ilha.
Dextra. Você sabe que eu só tinha olhos pro Aquaman, né? Então eu lembro dos outros.
O Aquaman é meio inútil, né? Um poder meio inútil.
Inútil como
ficar falando com peixe? Fala sério. Ele falava com os peixes, era só isso.
Era isso que ele fazia?
Era poder salvar o com a ajuda que ficava aquelas ondinhas.
Meu Deus.
Tinha que tocar aquela música, né? Ajudar o peixe.
Não, aquela lá nunca mais esqueci.
Essa é a música da Aquaman.
Eu mandei pra vocês o link do ator lá do My So-Called Life no filme.
Ah, aqui.
Nossa! Caramba! Cara, será que ele engordou mesmo?
Não tudo? Parece um porquinho?
Gente! Ai, eu tenho que mostrar isso pra Amanda. Vou mostrar isso pra minha filha, cara. Aqui, ó, o gato.
Tadinha.
Ela tá apaixonada por ele também.
Minha filha apaixona. Vou mostrar.
Gente,
aí, ó.
Não é possível, tá parecendo.
Amanda, eu vou dizer, aí, Amanda, toma mesmo Coca-Cola, tu vai ver o que acontece, ó.
Pleno carnaval, a Phoebe conseguiu aí.
Pois é, como pessoa animada, né, assim que eu sou, carnavalesca aqui, claro que ia estar em casa.
Criancinha, que minha mãe só me vestia de Joãozinho. Minha mãe cortava meu cabelo, sei lá, príncipe Joãozinho, né, com aquela cuia, né.
Gente, eu batia.
Ah, eu também, viu, eu também odiava, eu ainda usava óculos, ficava parecendo um nerdzinho, assim, era horrível.
Minha mãe não deixava ter cabelo grande, vestia de fantasia era roupa de time do Flamengo. A Agatha era fantasiada de pirata com bigodinho. Esse pediatra me sergente tá ferrado.
Vocês foram os meninos que a mamãe não teve, né?
Ah, era o sonho da minha mãe.
A minha prima é de que chute pra escola.
Tem tanta série que eu vou pular já pros anos 60.
Ah, então tá.
Olha, eu não sei, tinha uma série que deve ser dos anos 60, que é aquela Noviça Voadora. Você lembra, Elba?
Obviamente que não, né? Nos anos 60 eu vi, assim, eu sei que existe.
Não, mas peraí. A maioria das séries, essas séries antigas, né, demorava pra passar aqui no Brasil.
Mas não,
ou
14
seja,
anos,
ia passar, né? Nos anos 80, por isso que a gente assistia.
Não, eu lembro que existia isso.
Lembro que existia Noviça Voadora.
Viu?
Ainda que nos anos 60, e aquela da Lucy. I Love Lucy.
É, I Love Lucy passava aqui e era antigaça.
Gente, vocês moravam no Rio e em São Paulo. Eu morava numa cidadezinha minúscula, no litoral de Santa Catarina. Entenderam a situação?
Entendemos.
Enquanto vocês ficavam assistindo série, eu ia buscar argila na cerâmica pra fazer loucinha.
Que bonitinha.
Eu, que meigo.
Ô, Phoebe, mas então você viu, você assistiu essa Noviça Voadora aí?
Não, essa.
Só eu que sou velha. Bom, mas você viu I Love Lucy?
Não, mas I Love Lucy era mais conhecida, né?
É. Eu acho que a Noviça Voadora é mais ou menos da época do Zorro. Alguém lembra do Zorro?
O Zorro eu lembro.
Ah!
Mas eu não assistia.
cachorro que eu lembro é o Antônio Bandeiras.
Ah, tá.
The Fly Nuns.
O feto falando, o feto.
Ó, oh, ela é de 60. É 1967.
Quem? O Zorro?
A Noviça Voadora.
Quem era a atriz?
Então, ela é uma super atriz, aquela Sally Field.
Ah!
Ela era bonitinha quando em 1967.
Eu lembro, mas eu não assistia.
Eu achava legal, porque ela saía voando assim, feito um balão, ela não tinha muito controle assim, né?
Não era o chapéu dela que fazia ela voar?
Isso, e o chapéu dela parecia aqueles origami que de pássaro, sabe?
A moça tinha chapéu de origami. Ela não podia voar na chuva.
Não, sabe aqueles origami que é um pássaro, que tem aquela asa assim? Parecia aquele chapéu dessas freiras. Muito engraçado o chapéu. E ela saia voando.
Domingo de carnaval e a pessoa escutando isso. Tá.
Então, a Sally Field ficou conhecida depois que ela ganhou um Oscar. E quando ela ganhou, acho que o primeiro Oscar dela, ela ficou falando, oh, vocês gostam de mim, vocês realmente me amam. E aí ficou marcada pela...
Todo mundo
tirou sarro por causa disso, né? Mas depois ela ganhou outros Oscars e agora ela tá fazendo uma série aí. Uma série nova que eu não sei qual é.
É a Velha Senhora Voadora.
A Madre Superiora Voadora.
Ai, meu Deus. Ela voou com simulador de voo agora. Ela criou um... Ela acoplou umas asas, uma hélice no andador.